Olha!
Nós que somos filhos dos anos 80, exceto o Felipe aí, mas eu acho que ele se enquadra também. Felipe é anos 2000 ou anos 90?
90.
É 90, pô. 2000 já era esperto.
Mais perto dos 80 do que dos 2000.
Ih, rapaz, olha aí. Cada dia que passa, o Felipe vai ficando mais velho dentro do próprio programa, né? Assim, vai. Uma das coisas que mais acontecia era que a gente falava os nomes dos jogos muito, de forma muito errada, né? Como é aquele inglês? Inglês arcaico.
Inglês do Borat. Nem existia Borat naquela época, mas era, mano. Era, a gente falava o que a gente tava lendo, né? Falava do jeito que lia, então é o que tinha.
Não, a gente aportuguesava muita coisa também, né? Tipo, o Tomb Raider, ele virava Tomb Raider, que era como a gente tava
lendo. Lara Croft.
Lara Croft. A gente que ama Final Fantasy VII. O nome do protagonista, qual é o nome do protagonista?
Cloud.
Cloud Strife.
Eu até me surpreendi um dia que o cara falou assim, não, é porque quando eu tava jogando com Cloud, aí eu, Cláudio?
Então, durante muito tempo eu achei que era Cláudio mesmo, porque a primeira vez que eu vi alguém jogando Final Fantasy VII naquela época, tem o lance de renomear, né? Você coloca o nome que você quiser. E o cara que tava jogando chamava Cláudio. E aí ele botou Cláudio e, tipo, pra mim o
personagem chamava Cláudio.
Juro por Deus. E ainda era no fliperama, que o cara que vendia as fichas ficava jogando no videogame, na TVzinha dele lá dentro do balcão. Eu lembro de eu ver a cena dele, do menuzinho lá rolando e em cima escrito Cláudio.
E quando você vai ficando um pouco mais velho, né, você vai entendendo também as coisas, né? Porque quando você vê escrito do Cloud, e aí você entende que ele é Cloud de nuvem. Só que o nome do Cloud Strife não é de nuvem, né? É o nome dele, né? É o nome próprio, né?
Exatamente.
Então pode ser Cloud, né?
Não. Pode ser Cloud, depende de onde ele nasceu.
O que inclusive funciona, você já parou pra pensar que em inglês funciona muito bem, mas em português é uma desgraça. É. Porque, por exemplo, tem nomes que ficam muito bonitos em inglês, por exemplo, Summer. Você conheceu uma menina chamada Summer, um nome bonito.
Não no filme, né? No filme a gente fica triste com ela.
Exato, né? Aí você vai chamar as pessoas de estação do ano aqui no Brasil, ô Primavera! Ô, verão!
É meio estranho. Não tem um verão? Né? Tem um verão, né?
No... Tem verão da propaganda, né? Mas...
Mas é verdade, Bruno. Tem o... Tipo, como é que se fala check-up em português?
Vou fazer aqui um check-up. Você vai fazer um exame, né?
Exame de rotina.
Mas meu pai, exato. Né? Esse não... Exame de rotina é muito brega, né? Não, eu vou fazer um check-up. Check-up é massa. Mas quando a gente jogava videogame aqui, os videogames clássicos, tipo Mortal Kombat. Não é Mortal Kombat a pronúncia, né?
Apesar que funciona. Funciona. Porque se você for ler, ele tem equivalência, né? Mas se você for ler, digamos assim, no idioma de origem, já que o pessoal da Midway na época era americano, né? Então é Mortal Kombat, né? Então é. Só que criança vai saber
é
isso?
É o grito da música, né, Bruno? É.
O grito que tem no começo da música. Quando o povo vai entrevistar os atores, assim, os atores de filmes clássicos dos anos 80, aí o cara assim, não, você que fez aquele filme Curtindo a Vida Doidado, ele nunca vai entender, né? Porque em inglês é outro nome, né?
Negócio. Nossa, não teve a menina que foi fazer, ela foi conversar lá com o Joaquin Phoenix, aí e aí foi. Ela ficava falando que ela queria contar que o cara é o Joker, só que ela não
você
sabia
é o
Joker.
Coringa?
Ela, are you Coringa? Coringa, e o cara, o que ela tá falando, velho?
Mas isso, mano, isso é o meu inglês, Bruno.
Coringa?
Sorry?
You are Coringa.
É o tipo assim, eu entendo relativamente bem, mas eu não sei falar porque eu nunca fiz curso. E aí, assim, dá um desespero porque às vezes a palavra não vem. E eu aprendi, entre aspas, por causa de videogame e filme, seriado do diabo, nesse esquema de ler e saber o que significava. E aí a pronúncia é lixosa foda. Por exemplo, voltando pra jogo The Sims. Não é The Sims? Tipo, não é vários advérbios de afirmação? É o sim? E a gente fala The Sims.
Sims, né? Sim de sim, de...
É.
Sim, não, né?
Bruno, você que é o nosso professor de inglês, qual a pronúncia correta?
Esse sim que a gente fala é de simulation, né?
De simulação, né?
Então é the sim, né?
Tem
então,
tem no MS, né?
Sim, é.
King of, aliás, a gente faz muito
isso. King of Fighters.
É, e tem,
também
tem,
não é a pronúncia mais correta, não. Né?
Primeiro que esse off que a gente fala não é off, que o... Sim. O off é com dois Fs, ou esse F, um F só é ova.
Então... Isso é meio que fala juntão, assim, The King
Exatamente.
Of,
Exatamente,
né?
The King of Fighters! King of Fighters!
Não, é assim, é The King of Fighters, né?
Isso, é, você junta na pronúncia, né?
Tem ótimos, mano. O clássico vídeo que viralizou do menininho lá é Call of Duty.
Call of Duty, Halo 3.
É Call of Duty, Call of Duty, Halo 3. Call of Duty 4. O outro jogo é Halo 3. Call of Duty 4.
Tem um clássico que acho que é um pouquinho mais da minha geração, que a galera mais nova, que é o Bom de Guerra, né?
É, o Bom de Guerra.
O Good of War.
Bom de Guerra é ótimo. Mas eu acho que é porque que a gente não... O nosso contato com o inglês acaba sendo através de música, né? Videogame, uma outra palavra, filme que a gente assiste. Mas quando a gente vinha ali dos anos 80, anos 90, a maioria dos filmes que a gente via eram dublados, né? Sim. Videogame, a gente recebia muita coisa japonesa, né? Tinha muita coisa em inglês, mas... Muita coisa já em japonês. Música, sim. Música, a gente sempre recebeu música em inglês. Inclusive, a gente cantava errado a maioria dessas músicas.
Muito.
Né? É. Tipo, tem aquela Wind of Change do Scorpions, né? Que muita gente usou, sim, em casamento. E é tipo uma puta música de guerra. Só que antigamente a gente escutava aquela parada. Se fosse lentinha, era música romântica, né? E nem sempre era música romântica.
Tem música romântica, né? E música agitada, né? Pra ficar triste e pra dançar, sei lá.
Isso que é bom você saber inglês, né? Nas coisas mais comuns da sua vida, tem situações que acabam tendo significados diferentes, né? As músicas, você compreender o que realmente está sendo cantado, isso muda a sua forma de apreciação, né? Videogame também,
Battlefield,
né?
Battlefield. Tá errado, né?
Battlefield.
O cara fala do jeito que ele tá lendo. Aí tem outro mais ousado. Qual
Street Fighter? Ryo.
Aí é complicado. Aí é doideira. Porque existe disputa.
Não, mas é que nem o Chrono Trigger.
Aí também é outro.
É que fica mais difícil.
Você tá querendo botar a pronúncia onde não existe, né? Essa é a noção falsa de inglês, às vezes, da pessoa. Sabe?
Exatamente.
Sabe, mas... Ela tá aplicando conceitos errados.
Tem vários, mas tem o que eu falei. Tem o cara que era eu naquela época, que é o cara que lê, não inventa, e ele fala exatamente o que ele tá lendo. Por exemplo, Need for Speed é o nome do jogo. E tem o cara que ele já sabe um pouquinho, ou que ele ouviu alguém que sabe falando corretamente, e aí ele manda o Need for Speed.
Nem tem como, né? Cara...
Não, mas Bruno, eu cansei de ouvir essas variações de. Que você escutava e falava, ué, o que você tá falando aí, meu patrão?
O próprio Guile, né? Tem um Guile que eu não vou que você
e
tá
o
lendo.
Gaio.
E tem um Gaio, né?
O Gaio.
E sempre que aparecia alguém falando esses nomes, que são as formas corretas de falar, né? Desses personagens, você sempre, né? Caraca, nada a ver. Tá inventando aí o nome do personagem aqui. Tá aqui escrito Guile. Tem nada a ver, Gaio.
Era o General Willy também, às vezes. G. Willy.
Os golpes eu nem falar, né? Porque ele claramente falava um golpe e você entendia outra coisa, né? Ok,
o famoso
que.
Alex Fu.
Alex Fu. Aí não é nem mais a nossa capacidade de não saber,
mas o áudio
do videogame pega ruim, né?
O som do fliperama, abafadíssimo, pra caramba, também ajudava um pouco.
E o Tiger Robocop, né?
Tiger Robocop! Ataque das Corujas. Ataque das Corujas é um clássico.
Mas é porque é difícil até falar hoje em dia, né?
É porque, por exemplo, na época ninguém sabia o que era um uppercut, mas ele sabia que era o Robocop. Eu falava, opa, Tiger Robocop.
Tiger Robocop!
Você vai pela semelhança do som, falou, opa, Robocop eu sei quem é.
Shoryuken que virava Royuken, né?
Shoryuken!
Claramente fala
Shoryuken!
Hadouken! Claramente não, na época não falava, claro assim, né?
Era mais ou menos, né? O Hadouken sim, né?
Hadouken!
Ninguém falava errado o Hadouken.
Ou se não falava Hadoug.
Hadoug?
Hadoug, opa, Hadoug. Solta o Hadoug.
Da Hadoug era um clássico.
Tinha uns que era pra confundir, tipo do E-Honda, né?
Falava dos cuscuz. É diferente o nome do golpe e o que ele fala.
Ele falava a comida que o Jandir gosta aí, ó. Cuscuz.
Então, é que ele falava dos coi e aí a gente ouvia cuscuz, né?
Será que era o som do videogame que não era muito bom assim? A gente.
Sim, era.
Ou porque a gente realmente não
entendia. Super comprimida a qualidade do áudio na época, né?
Um recente também, Bruno, você como professor novamente solicito vossos skills. Não é The Last of Us, né? Igual a turma fala.
Não, The Last of Us.
Aí, é a mesma parada do The King of. Você meio que emenda
tem que emendar o som.
Pra você poder indicar a anexão dessas palavras aí.
E aliás, esse us tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas veem u no inglês, e é aquele caso da pessoa que, ah, eu sei como é que é. Muita gente fala, fala até o call of certo, fala call of, em vez de falar duty, eles falam dirty. E não existe dirty, não é dirty. A palavra é duty mesmo. Então é call of duty. Que o duty é o dever que você tem, é o serviço que você tem que prestar, entendeu? This is your duty. Eu até entendo por quê, mas é por isso que é importante você tentar adquirir vocabulário. Se... E aí isso vale para qualquer idioma, né? Porque assim, é, língua é experimentação, sim, é experimentação, mas é também exposição. Então quanto mais tempo você passa praticando, é, maior vocabulário você adquire, sim, mais dúvida. Você aprende sobre pronúncia. Isso é para qualquer idioma, até o próprio português.
É. Né? Essas paradas podem te levar a interesse e tal, né? Mas, cara, para você aperfeiçoar não tem outro jeito. Só
que... Exato, é, é questão de exposição, cara.
Porque até, até para você, aquela ideia de você perder sotaques e vícios, você só vai perder se você falar o tempo inteiro, né? Uhum. E ouvir as pessoas falando sem sotaques e vícios, né? Então é uma parada que não tem
muito. E aí, como. Curiosamente.
Curiosamente,
é, já que você falou isso, Felipe, que o que é importante é você praticar, né? Você conversar, você falar. Vamos falar aqui sobre o Cambly, nosso parceiro dessa edição do 99 Vidas. Cara, é a única plataforma de aulas particulares de inglês que você aprende falando. E não tem migué não, né? Você fala e você aprende, na prática.
Mas como que é, Júlio? Você fala com pessoas que são do seu nível pra te ajudar a se entender mais rápido e tal? Ou você fala com quem nessa plataforma?
Você fala com professores que estão espalhados ao redor desse mundo 24 horas por dia, via aplicativo ou via computador. E pode até crianças, a partir de 3 anos, anos de idade, já podem praticar o inglês aqui.
É isso que é o bacana da plataforma, né? Porque o Cambly, eles têm professores que são especializados no ensino para crianças. Porque a gente sabe também que nessa questão do ensino, você tem sim diferença de abordagem no público mais velho, assuntos de interesse para pessoas mais velhas, e as crianças, né, as pessoas mais jovens, têm outro tipo de linguagem, têm outro tipo de interesse, necessitam um tipo de atenção mais especializada. E isso é bacana que a plataforma oferece isso. Para crianças, você tem os profissionais especializados para esse tratamento pedagógico, né, voltado para esse público mais jovem, e também os outros professores para o público mais adulto. Né?
Sabe o que eu sinto, Bruno? É que muitas pessoas têm medo de falar inglês.
O que é natural, né?
É muito natural. Às vezes você tem o básico e é um passo para você começar a falar. E outra, ninguém começa a aprender um idioma falando corretamente, né? Você vai começar aos poucos, né? O primeiro passo é você tentar perder um pouco a vergonha.
Uma coisa que pode facilitar muito de meter as caras mesmo e tentar treinar o seu inglês, você consegue escolher o tema. Então, assim, a gente tá falando sobre jogos. A gente tem facilidade sobre falar de jogos porque é algo que a gente tem interesse e a gente conhece um pouquinho. E aí você pode colocar lá, eu quero ter aula com um professor que também gosta de jogos. Yes. E aí a conversa sua com aquele cara vai ser sobre jogos. E que vai ser bem mais fácil você falar sobre, porque já é um assunto que você domina e você vai conseguir pensar mais facilmente nele em inglês do que em outro, sei lá, o cara te chamar pra falar sobre física quântica que você não manja nada, sabe?
É, não, e você pode escolher, né? Você pode colocar filmes, pode colocar música, pode colocar livros. Isso é muito interessante. Por isso, a nossa recomendação aqui é você clicar no link que tem na postagem desse podcast pra você experimentar.
Ver o que você acha, exatamente.
A gente vai dar uma amostra aqui pra você. Clica no link, faz o seu cadastro, tem o nosso cupom, né, o nosso código é 99vidas. Você vai ter essa aula grátis, um teste, pra você ver como é que funciona o Cambly, né, que é C-A-M-B-L-Y. Cambly. Muito fácil você baixar no seu celular, baixa o aplicativo, você vai fazer as suas aulas, você vai aprender praticando. 24 horas, né? A hora que você puder, você vai estar praticando e aprendendo inglês.
É tão completo, Júlio, que você consegue escolher o sotaque do seu professor. Se você quer alguém com sotaque norte-americano, britânico, australiano ou qualquer outro sotaque.
Que maneiro.
Então isso até pra alguém que já é muito bom, ele consegue treinar com diferentes sotaques pra ele ficar ainda melhor.
Excelente. Tem link na postagem aqui pra você praticar inglês junto com o Cambly. É isso, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready? Go!
Pula.
Mano. Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira! Atira!
Foi na cabeça! Com fome!
Ah, já zerei esse game! Mentira um pouco, papai!
Gol, animal!
Vai morrer!
Ah, morreu, né?
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
A gente sabe que você está na ânsia aqui de ouvir esse podcast sobre a Naughty Dog, mas antes, nós temos aqui um recadinho dos nossos amigos do PicPay. E aí nós temos aqui uma proposta. Você quer receber um 99 vidas bônus extra, exclusivo, além desse podcast que você já escuta todas as semanas, nós temos aqui um podcast extra bônus exclusivo apenas para quem assina o PicPay do 99 Vidas. Baixa o PicPay no seu celular, pesquisa por 99 Vidas, assina por R$15 e você garante acesso ao nosso grupo lá no Telegram, onde você vai interagir com a gente do 99 Vidas e vai ter acesso a mais de 100 edições do 99 Vidas bônus. Ô Evandro, além de receber o 99 Vidas bônus e entrar no nosso grupo lá no Telegram e interagir com a gente, o que as pessoas recebem utilizando o PicPay?
Recebe um cashback, que vai fazer com que o primeiro mês de assinatura dele fique grátis. Exatamente. E ainda lembrando também que usando o PicPay, hoje em dia, continua a quarentena, apesar de não parecer, você pode pagar as coisas sem contato, através do QR Code, e aí você facilita a sua vida, porque você não vai encostar na maquininha, e a vida do lojista que está te vendendo a parada.
Exatamente. 99 vezes e PicPay juntos, trazendo o melhor para você. PicPay. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez estamos de volta para a nossa série Grandes Empresas. Desta vez falando de uma das maiores empresas do ramo dos videogames. Lembrando que já fizemos uma edição sobre a Rockstar Games, exatamente a empresa de GTA.
Foi recente,
foi, inclusive. Foi, né? 403? Tô chutando aqui nele.
Foi no 403. Olha a memória
que do Felipe. Que isso, eu chutei, hein?
Tô chutando, é foda. Caçou no Google, tô ligado.
Não, chute total.
Inclusive, nosso SEO tá bombando aí.
É. Tá funcionando.
O cara buscou 99 vidas Rockstar. Se não fosse o primeiro resultado, mano, aí deleta o site também.
É mesmo. Mas às vezes dá uns bizinhos, às vezes. A gente aparece em outros lugares aí que eu nem entendo porque. Já fizemos, né, sobre a Rockstar e essa empresa maravilhosa, 403, como o Felipe falou. E estamos de volta aqui para falarmos de uma das grandes empresas do ramo do entretenimento. Vamos falar... vou passar essa bola pro Felipe. Felipe, vamos falar sobre qual empresa?
Jogando de filho, nós vamos falar da GM Software, que hoje em dia é conhecido como a Naughty Dog.
Eita, rapaz, muito bom. Uma das... a gente pode dizer, né? A gente vai fazer uma sequência de empresas
top 5,
aqui.
Top 5? Top 5? Ou top 3? Ora,
se liga, Evandro. A gente vai fazer no Grandes Empresas aqui, essa série do 99, uma sequência de empresas que a gente acha que são as topster do mercado. Tá ligado? Aí depois a gente faz pro mais geral e tudo. Já falamos da Rockstar e aqui, Naughty Dog. E ela tá ali no top 5, né? De maiores empresas do mercado.
Talvez top... não, é. Se você considerar Sony e Nintendo, é top 5, vai.
É que A Sony, ela não é software house por si só, né?
Então não conta a Sony? Pra mim é top 3, então, se não conta
a Sony. É, porque tecnicamente a Naughty Dog é a Sony, ela é só uma subsidiária,
né? A Sony não faz jogo, né?
É. Se você contar a Sony aí pegar todos os estúdios dentro, a Sony, de repente, é até a maior, né?
Nem a Nintendo em si faz jogo, né? É a Nintendo Development...
os estúdios R&D lá.
É, ela tem umas divisões também, só que a gente não fala tanto, até porque ela não expõe tanto, assim. Mas é mais fácil ver com Sony e Microsoft, porque ela tem subsidiárias independentes, até porque muitos eram estúdios independentes antes.
E ela preserva, geralmente, o nome do estúdio. Isso ajuda. Exato, também.
É. Né? Naughty Dog é empresa norte-americana, né?
Sim. Uma das mais antigas aí, que tá até hoje no ramo, né? Ela começou nos anos 80 e ela só teve uma mudança de nome ali também na virada para os anos 90. Mas é uma das mais antigas ainda em atividade dos Estados Unidos.
Então a gente pode falar aqui sobre os inícios da Naughty Dog. Não se chamava Naughty Dog, né? Chamava, como o Felipe falou, GM Software.
Ela foi fundada pelo Jason Rubin e pelo Andy Gavin, que eram adolescentes ainda. Os adolescentes viciados em fazer jogos pro Apple II. Até uma parada parecida com o que a gente falou recentemente do John Romero e do John Carmack, né? Sim. Essa galera que começa fazendo em casa, com os computadores que eles tinham acesso e tal. E são dois caras que se conheceram na época fazendo... Tá ligado? Vocês chegaram a fazer... como que é? Catequese?
Claro.
Primeira comunhão.
Primeira comunhão, fiz sim.
Não, a comunidade judaica vai te matar.
Então, não, exato. Mas não é... Tô falando, é parecido, né?
É um equivalente.
Exato, é um equivalente que eles estavam fazendo curso pra o Bar Mitzvah, né? Uhum. Que é uma celebração judaica lá. E eles conheceram nesse curso preparatório pro Bar Mitzvah quando eles tinham 12 anos de idade. Então, tipo assim...
Eles tinham 14 anos, mas é muito pequeno, né?
Não, antes até, cara. Isso que é o fogo. Eu quero só comentar uma coisa. Você que, sei lá, você como nós aqui está nos seus 30, 40, chegando nos 30, que tem orgulho dos seus, digamos assim, das suas grandes conquistas na vida, imagina o seguinte, dois pivete de 12, 13 anos criaram uma empresa hoje que é, sei lá, bilionária, com IPs que são bilionárias, cara. E eles fizeram isso quando eles tinham 12, 13 anos e não existia curso de computação, não existia nada.
Mas até aí, Bruno, se você quer deixar as pessoas deprimidas, então fala da Larissa Manoela, que tem um monte de casa nos Estados Unidos e tem 18 anos.
É.
Aí são coisas não, da vida.
Mas aí são coisas
deu sorte
não,
da
empresa. Não, não,
não. Aconteceu coisas no universo que fez a Naughty Dog virar o que virou. E os caras estavam ali por competência pra fazer acontecer, mas... Se eu jogar essa de... Você tem aí, tem 40 anos, cadê essa Naughty Dog? É igual aquela história do cigarro.
Você isso,
sabia que o preço do cigarro dá pra você comprar uma Ferrari? Aí o cara vira um ponto e fala, cadê sua Ferrari então, já que você não fuma? Não vem com essa não. Não vem me deprimir não, seu arrombado.
É, não vem querer diminuir o meu esforço não, caralho, né? Só porque eu não consegui aqui ser a Naughty Dog hoje em dia, eu também não sou bom aqui, rapaz.
Ninguém tá falando que você...
Não, é que nem o futebol, né? O futebol aí, Bruno. Pois vai jogar futebol ali, rapaz, vai. Vai ser o Pelé. Não vai, né? Não é todo mundo que consegue ser o Pelé.
Não, mas olhando historicamente é foda. Se pensar que dois estudantes, amigos, vamos criar uma empresa aí, vamos. E aí lá no futuro, graças ao efeito borboleta, essa parada virar o que virou, é foda, mano. 14
é louco mesmo.
É muito doido, tá?
Se não me engano, eles assinaram o primeiro contrato que eles tinham com alguma publisher, que era pro próprio MetaGM, que é por isso que virou o GM Software. Na verdade era como é que é? Jason and Andy...
Magic só.
Magic, eu acho. Magic só, acho que era esse que era o significado.
Faz nem sentido essa porra, né?
Naquela época os números eram tudo ruim. Mas eles nem acabaram lançando. Eles chegaram a fechar contrato, mas não acabaram tão lançando por causa de burocracia pra poder vender o jogo, principalmente pra escola, que era um jogo educativo. Então o primeiro jogo mesmo que eles fecharam, que era com uma pub chamada Baldville na época, foi o Ski Crazy, já em 86. Que eles fizeram tanto esse Ski Crazy quanto o Dream Zone na época com eles.
Aliás, esse Dream Zone é muito bacana, vocês chegaram a ver já, ele é um adventure, assim, que pra época ele tinha uns visuais muito avançados, assim, em termos da qualidade do visual, porque era preto e branco, mas a qualidade do visual, eles usavam imagens, como se fosse renderização de imagens, sabe?
Sim.
Era muito legal, cara, esse Dream Zone.
Aí, ó, link na postagem, tá, da minha fita... De primeira Eucaristia.
Pensando que ele vai falar do Dream Zone, mano. Da fita da carinha.
Eu achei que ele ia falar, eu tenho o jogo aqui, ó. E mostrar a fotinha do jogo.
99vidas.com.br, tá? Acessa aí que tem o link da minha fita cassete, cara.
E foi até o Dream Zone, o sucesso que ele teve, que ele vendeu acho que até mais de 10 mil cópias na época, que era algo, principalmente pra duas pessoas de 17 anos, bem impressionante, que fez eles assinarem um contrato com a EA na época.
O que é curioso, porque esses jogos, o Sky Crazed, o próprio Matt James, que foi um dos primeiros que eles fizeram, o Dream Zone. A maioria desses jogos tem disponível, obviamente tem links na postagem aqui pra você assistir e ver como eram bizarros, né? Os jogos. Um jogo de adventure, tem um jogo. O Sky Crazed é aquele de jet ski, né? De ski, né?
De ski, é.
Que é bizarríssimo, mas, porém, ele já mostra a tendência deles, né, da visão deles do que eles queriam fazer, porque a maioria dos jogos que vieram no futuro tem esse tipo de segmento nos jogos, né, um negócio mais esporte radical, sem falar que os nomes desses jogos estão em, por exemplo, fases dentro dos jogos de aventura que vem no futuro deles, né, então são pessoas que sempre resgatam a sua própria história dentro do seu universo ali, né.
Sim, sim.
se autorreferenciar, né? Espero eu, inclusive, fica a sugestão aí, Bruno, que no seu jogo novo lá com a Killbyte tem alguma coisa relacionada a comidinhas. Algum easter egg.
Teremos easter eggs. Eu não vou falar
easter o que é. Do jogo do 99?
Sim, de conteúdo que aí existe no universo do 99 vidas. Não é o que vocês esperariam, mas é eu não vou falar, senão vai dar spoiler.
Qual o nome
mas
do
vai
jogo,
ter.
Bruno? Para as pessoas saberem no futuro aí, próximo.
Tem o trailer, põe o link na postagem também.
É o 2120 Mars, é o Project Colonies.
Muitos nomes. Link na postagem. No 2020, Bruno?
É 2120.
4,20, Bruno?
2120.
Jogou pra frente aí, muito bem. 100 anos no futuro. Né?
Já acabou o corona, Bruno, nesse futuro aí?
Na verdade, o mundo acabou por causa do corona.
Ô, Felipe, essa parceria que eles fizeram com a Electronic Arts, com a EA, foi uma parceria boa, não? Em termos de vendas? Mas parece que pra eles não foi tão boa assim, né?
Não foi boa coisíssima nenhuma.
No fim do acordo, não foi tão bom porque era um período até que a própria EA tava mudando de perfil, né? Mas quando eles assinaram, a EA tinha uma força bem grande em jogos de PC, né?
Uhum.
Que aí foi quando eles assinaram até pro Keep the Thief, que era um RPG e tal. Que é um jogo que acabou tendo um orçamento 3, 4 vezes maior do que era pra ter sido, mas vendeu também mais de 50 mil cópias, né?
Uhum.
E depois, quando a própria EA tava transitando para consoles, na época parceria até com a Sega, né? Bruno pode até falar mais aí. Que foi quando a própria Naughty Dog fez a transição que ela nunca faria de volta, que é ir pros consoles com Rings of Power lá no Mega Drive em 91. Essa questão da parceria que a gente sabe que existia da EA, o próprio Jason Rubin, ele tem uma entrevista que ele fala, isso ficou até conhecido na época, a EA tinha essa parceria meio na força de ameaça com a SEGA, porque a EA foi uma das primeiras empresas a ter um dev kit da SEGA, um dev kit entre aspas, porque eles fizeram engenharia reversa do Mega Drive, e eles tinham um Mega Drive lá desmontado. E o Jason até conta que uma vez eles estavam andando lá na EA e viram lá e falaram assim, mas caramba, isso aqui é um Mega Drive? Os caras, cala a boca, assina esse papel aqui e não fala nada. Eles foram dos primeiros a mexer com esse Mega Drive de engenharia reversa aí pra poder fazer um jogo em cima dele.
É. E o problema, por que eu falei que não foi tão bom assim? Na verdade, a EA é responsável, inclusive, por quase a gente não ter Naughty Dog mais. Porque o que aconteceu? Nesse projeto do Rings of Power, nem a própria EA tinha noção do sucesso que ele ia fazer. Ele é um RPG muito bacana, e o legal desse Rings of Power, não sei se vocês jogaram ele no Mega Drive, ele é um RPG de videogame, mas ele tem mecânicas inerentemente de PC. Então, para um jogo de videogame, ele é muito robusto, sabe? E ele vendeu muito bem. Ele vendeu 100 mil cópias, cara. E esgotou.
É, porque naquela época a gente tem que lembrar que você era cartucho, né? Então, você fazer a produção e a alocação de um bem físico igual um cartucho, você fazia um lote, né? Demorava bem mais do que você fazer um disco hoje em dia. E você tinha que entrar em processo com a própria plataforma pra você fazer esse lote de cartuchos.
Mas foi muito criticado, né, Bruno, esse Rings of Power? Porque a galera realmente não sabia se era um RPG tradicional ou se era um jogo com característica de jogo pra PC. Tanto que a EA, ela não fez uma reimpressão
então, é esse o ponto. Ela não fez reimpressão porque o jogo não fez sucesso. Pelo contrário, o jogo esgotou. Só que, como o Felipe mencionou, fazer cartucho na época, fabricar cartucho, não é igual fabricar disco hoje em dia, que você pode achar numa esquina, assim, sabe? Uhum. É um processo que custa mais caro, é um processo que demora muito mais tempo, demorava, né? Porque hoje em dia a única empresa que trabalha com cartucho é a Nintendo, né?
É basicamente um
cartão SD, né? É. E o que acontece é que, naquela época você tinha recurso e você tinha que ir pra lá, o que eu faço? Eu não posso mandar imprimir um monte de jogo ao mesmo tempo. E aí o jogo tava disputando com quem na época? Com o Madden.
É.
E aí ele falou assim, bom, quem vai vender mais?
o Madden. Inclusive, o Madden era mais barato pra produzir, porque o Rings of Power era um jogo que tinha save, então ele era mais caro pra fazer.
Ô, Bruno, o Madden, ele só trocava etiqueta, pegava o antigo e botava a etiqueta nova, é barato mesmo. Pega os prontos do ano passado, igual faz com
o
FIFA.
Aí, o que que eles fizeram? Falaram assim, olha, cara, então, parabéns, vendeu bastante, só que a gente não vai mandar fazer mais, não. A gente vai priorizar os recursos no Madden.
Foi exatamente nessa época que a própria EA mudou muito a filosofia para jogos de esporte, né? Muito por causa da parceria dela com a SEGA, né? Aqueles jogos de esporte que fizeram muito sucesso no Mega Drive.
Nessa época aí, a Naughty Dog já se chamava Naughty Dog, né?
Já era o selo da Naughty Dog, já tinha.
Foi a partir do primeiro jogo deles com a EA, que foi o Keep the Thief, que já era a Naughty Dog.
Sim, e eles tinham ali 17 anos, maluco. Tá doido, mano. É muito jovem, mano. Muito jovem.
Pois pra... é.
É, até puxando, mas mano, até puxando pro que o Bruno falou lá, de uma empresa virar o que virou e sendo criada há 14 anos, esse sucesso nunca é do nada, tá ligado?
Nunca é do nada.
É muito trabalho, é muito correr atrás, é muito parte de estar certo, estar no lugar certo na hora certa e tudo mais, tá ligado? Porque esses caras chegam assim, mano, é foda, é trampo.
Mas justamente por isso, e aí o próprio Jason Robert, ele fala em entrevistas, ele falou assim, ó, isso aí foi o momento que a gente decidiu parar de fazer videogame. Em função disso, eles desanimaram total. E falou assim, quer saber? Não quero mais fazer isso, cara. Em função desse relacionamento com a EA, aí eles, vamos cada um seguir nossas vidas aqui. Ele foi lá, o Jason Robin foi lá e abriu uma empresa de animação 3D, né, nesse período. Inclusive, ele tava pra fechar um contrato pra fazer aquele filme lá, o Wolf lá, sabe, manja aquele filme do Lobo, que tem a Michelle Pfeiffer, que tem o Jack Nicholson? A empresa dele ia trabalhar nesse filme quando ele recebeu uma ligação falando, olha, que era o... Como é que chamava o cara lá daí? É o Gavin? Como é que chama?
Não é o Andy Gavin, o outro da Naughty Dog?
Não. O cara da EA. Isso, eles tinham separado já, o Andy. Mas o cara da EA, eu esqueci o nome do cara da EA. Bom, de qualquer maneira, ele recebeu... Não sei se vocês lembram, na época do 3DO, a EA era uma das empresas que tinha maior interesse, que tinha participação, inclusive, porque... Um dos fundadores, um dos seus da EA, foi ser o líder desse conglomerado que criou o 3DO.
Que foi até quando eles acabaram essa parceria com a SEGA nos esportes e meio que iam pro 3DO, né?
E aí o que aconteceu? Ele ligou pra eles e falou assim, ó, é o seguinte, tem uma plataforma nova assim. Aí os caras falaram assim, de jeito nenhum, a gente já trabalhou com você no videogame, agora você quer que a gente faça jogo pra você? Ele falou, não, mas agora é diferente. Aqui essa plataforma é de CD. Você tem capacidade infinita, ó, vendas, capacidade infinita. Quer colocar música, quer colocar vídeo? Deixe o seu coração voar e a gente consegue imprimir isso aqui por $1. Pode ficar sossegado. O jogo que você quiser, a gente coloca lá, vamos lá. E aí, foi quando eles acabaram aceitando a proposta, mas eles queriam fazer o jogo por conta própria, né? Então eles foram lá e criaram Way of the Warrior.
Telltale known the precious few, and extend a challenge to compete with the greatest warriors the world has ever known. The victor will gain entrance in the Book of Warriors, and his name will be lore for centuries to come. Although nobody knows from whence the Book of Fighting came, it is known that it is the complete compilation of the world's greatest competitors, their methods, and their stories. Written by magic and the blood of champions, the book has been kept since before history in a mountaintop citadel in the Himalayas. It is at this citadel that the world's strongest competitors fight for inscription in the book. Good and evil, mortal and immortal, convene once a century to compete under my watchful eye. As guardian of the book, I am devoted to the three true forces of nature, good, evil, and the pain caused by their eternal conflict.
Pegaram todo o dinheiro que eles tinham na época.
O Jason Rubin meio que se mudou pro apartamento que o Andy Gavin morava, que na época ele estudava no MIT, né? Ele sempre foi um cara super gênio, assim. Então ele tinha uma bolsa no MIT, então ele morava lá na área de Boston lá, né? Então o Jason Rubin mudou pra lá pra eles fazerem o jogo, os dois sozinhos, no apartamento do Andy Gavin na época lá, enquanto ele estudava. Acho que ele já tava tirando até, era, não sei se era pós-mestrado, alguma coisa assim.
Eu acho que ele já tava trabalhando no doutorado dele, né?
É, um bagulho assim. Ô, Bruno, mas esse Way of the Warrior é o Mortal Kombat deles, assim,
é,
né?
O clone do Mortal Kombat, exatamente.
Com pessoas de verdade ali e tudo.
Então, pessoas de verdade mesmo. Porque como eles tinham pouco dinheiro, porque lembrando, eles queriam fazer com o dinheiro próprio. Então eles pegaram tudo que eles tinham recebido até então do dinheiro do Rings of Power, dos outros jogos, e investiram naquilo. E aí, é muito curiosa a história, porque eles literalmente fizeram o jogo inteiro nesse apartamento, inclusive não usaram processos avançados de captura, nada. Era o pessoal que ia até a casa. E esse pessoal é assim, amigo de colégio, familiar. Esses personagens que você vê no jogo era a galera amiga deles mesmo. Família, professor, que foram pra esse apartamento, aí eles botaram um fundo, eles não tinham dinheiro nem pra comprar chroma key, pra você ter uma ideia. É engraçado eles contando. A gente botou lençol marrom que a gente tinha lá, o pano marrom, que era o mais barato que a gente achou mesmo, e foi, e começou a bater foto do pessoal.
Se fosse hoje em dia, eles teriam criado um grupo no Zap, né, Bruno? Pra organizar a galera que tava indo lá pra fazer captura.
Pois é, e aí, cara, eles não tinham dinheiro pra comprar as fantasias, tipo, a roupa que eles usam, você vai perceber que é um monte de pano amarrado. Tem um dos personagens que é um personagem de luta indiano, que ele tá literalmente usando um lençol, cara, na cabeça.
Ô Bruno, eles não tinham dinheiro pra pagar um design pra fazer uma logo decente, porque a logo dele você não entende que o nome é Naughty Dog, mano. Olha aí, ó. Mandei, ó. Tem foto na postagem.
Feita no clip art, né?
Que logo é essa, gente? Pelo amor de Deus.
Ele abriu o Word Art, o Word Artzão.
Word Art.
Você não tá entendendo, Jundir. Eles não tinham dinheiro pra nada.
O que é engraçado, porque o Jason Rubin, ele era artista gráfico. Ele tinha conhecimento técnico, mas ele é artista gráfico.
Ô, Felipe, eles queriam ser o carinha descolado, porque eles estavam fazendo lá... A logo deles era esse estilo meio de grafite. Eles tinham um cachorro doidão, né? Naughty Dog e tudo mais.
Não, essa aí até que você mandou é até bacana, porque a antiga é muito mais, muito pior que isso aí.
É, mas pelo menos dava pra ler o nome, né? Isso daí é meio complicado. E aí, eu acho que esse jogo foi a primeira parceria deles com a Universal Studios, né?
Então, sim. Foi porque eles terminaram o jogo e aí eles falaram assim, tudo bem, agora a gente tem um jogo e a gente precisa procurar uma publicadora. E eles receberam várias ofertas, inclusive, porque eles participaram da CS na época, né? E acabou que eles receberam proposta da Universal, uma proposta da própria 3DO, do conglomerado 3DO, e uma proposta, sabe de quem?
Sabe de quem? Sabe de quem?
Sabe de quem?
Crystal Dynamics.
Oh, rapaz. E depois eu ser comprada pela Enix?
E depois foi comprado pela Square, Eidos, né?
Pela Eidos.
Pela Eidos e a Eidos foi adquirida pela Square.
É.
E aí o que aconteceu? Nessa época, a proposta do pessoal da Crystal Dynamics, que já era responsável pelo Gex no 3DO.
Mas... Bruno, a logo da Naughty Dog, a outra que o Felipe mandou aí, tem outra logo na postagem.
Não, é doideira. É, essa é do pente. Pentezão bonito esse aí.
O cachorro ali, né?
Naughty Dog. Anos 90, full anos 90 isso aí, mano.
Não, que a gente também seja o especialista, porque as logos do 99 sempre foram umas piores do que as outras, né? Mas...
É, a única que é melhorzinha é a recente que o Balu fez, que tem um conceito por trás. Mas isso aí eu consigo ver a pessoa abrindo o disco CD-ROM da revista, botando no drive e pulando isso aí na tela, ó.
Esse Way of the Warrior, ele acabou fazendo sucesso, né? É um negócio diferente então, aí.
Na verdade ele não fez tanto sucesso, não. Mas porque o que aconteceu...
O 3DO não fez tanto sucesso, né? O videogame já...
Exato, por causa da limitação até da própria plataforma, mas o jogo é bem ruim também. Só que isso rendeu pra eles algumas parcerias. A primeira, a Crystal Dynamics fez uma proposta, mas eles negaram depois essa proposta. Por quê? O que eles queriam? A Crystal Dynamics só queria a tecnologia que eles usaram no Way of the Warrior pra fazer o port deles do Samurai Showdown. Então, na verdade, o que acabou acontecendo, eles escolaram uma grana, porque, beleza, usa aqui minha engine pra vocês fazerem esse port do Samurai Showdown, mas eles não fecharam o contrato de publicação com a Crystal Dynamics e acabaram, sim, fechando com a Universal, e isso foi o que levou eles ao próximo passo, que é o que a gente vai conhecer justamente com a chegada da Naughty Dog no PlayStation com o Crash Bandicoot, cara.
Thank you. maiores clássicos. Ô, Bruno, o narrador da abertura do Crash Bandicoot é o mesmo narrador do Way of the Warrior, né? Porque quando acaba...
Forte.
Aí, né? Tinha uma voz
ele
assim.
Gorfa.
Aí, quando a abertura do Crash Bandicoot tem isso, né, Felipe? Você que é muito fã de Crash aí.
Sim.
Nos seus primeiros jogos. Né? Tem uma voz assim, né?
Sony Computer Entertainment
Presents. Exato. É o mesmo narrador ali.
Empolgadão, né? Faltando, acabando o ar enquanto o cara fala.
Sony Computer Entertainment America presents... A Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog.
Naughty Dog. Né? Sempre tem um negócio assim... Cara, Crash Bandicoot, um dos maiores clássicos dos videogames, né? Eu acho que o sucesso do Crash se deve também ao sucesso do PlayStation, né? Foi um videogame que chegou com várias desconfianças e... acabou conquistando uma geração inteira. E o Crash virou o grande mascote do videogame, né? O que é impressionante, né? Porque não foi combinado isso, né? Tipo assim, ah, vamos aqui combinado fazer esse mascote.
Sim, até porque ele não era, como a Bruno falou, ele veio de um acordo com da Naughty Dog com a Universal, né? Nem exatamente com a Sony, isso foi acontecer depois. Porque eles foram convidados a trabalhar dentro das dependências da Universal na Califórnia, então eles... saíram lá de onde eles estavam, lá em Massachusetts, foram pra Califórnia. Então eles trabalhavam no mesmo espaço físico, no mesmo prédio da Universal, que as pessoas faziam os filmes na época, né? Produziam filmes e séries de TV e tal. E foi quando eles começaram a fazer o Crash Bandicoot, que no começo era o Willy the Wombat, né? Que era o conceito. E que tinha o codinome do Sonic as Game, porque era um jogo que... a ideia era pegar um jogo de plataforma 2D, só que virar a câmera pras costas, né? Então tá filmando a bunda do personagem ali. E inspirado exatamente Mario, Sonic, o próprio Donkey Kong Country foi uma grande influência na época, né? E quando a Sony viu ele pela primeira vez, ela já quis assinar um acordo de publicação na época com a própria Universal, né? Então a Universal licenciou a propriedade que era dela do Crash pra Sony financiar e publicar os jogos. Basicamente o que acontecia é a Sony botava o dinheiro, a Universal recebia esse dinheiro e passava pra Naughty Dog produzir o jogo, né? E dar qualquer royalty que ela tinha. Então a Universal nessa história aí, ela só tava no meio ali recebendo a grana, né?
É, mas naquele momento era muito interessante você ser uma empresa pequena, né? De uma desenvolvedora que não consegue, né?
Sim.
Publicar seus jogos, sei lá, nos grandes videogames, assim. E aparece uma puta empresa grande que quer lançar o seu jogo, é óbvio que você topa, né? Não existe...
É, né? Nessa época foi que a Naughty Dog foi ter os seus primeiros funcionários, fora os dois fundadores, né? Então... e muitos vieram até de outras indústrias... porque trabalhavam naquele espaço da Universal ali, galera que fazia na época séries de TV que mexiam com software em 3D, né, que é o... Como é que chamava a ferramenta lá? Silicon Knights? Não, é... Silicon Graphics, né, que era...
Silicon Graphics, isso.
Que era a ferramenta de produzir conteúdo em 3D que usava... tava começando a se usar nos videogames e se usava em filmes e séries de TV. Então eles conseguiram pegar funcionários que trabalhavam em outras mídias pra vir trabalhar em videogame naquela época e tal.
O primeiro Crash é um grande exemplar ali. Esse ano de 96 é um ano muito importante, né? Que é o ano também de Mario 64. E a gente pode dizer que o Mario 64 e o próprio Crash Bandicoot são jogos que meio que mostraram que ficaria interessante em fazer um jogo 3D, né? Apesar do Crash Bandicoot ele ter muitos segmentos laterais, né? Que ele parece ser um jogo 2D, mas ele tem uma perspectiva totalmente 3D da movimentação do personagem, né? Vai de frente, vai de lado, para todos os lugares. E o Mario 64, ele expande um pouco mais isso. E o Crash Bandicoot, ele é um jogo ainda muito bonito, cara, e muito legal até hoje em dia.
E muito bom, né, cara? É o que você falou aí, o Mario 64 sendo um grande expoente de gente, olha esses jogos 3D aqui, 3D, dá pra fazer jogo bom 3D neste momento da tecnologia.
É.
E aí o Crash vem com toda, mano, me admira não ter nenhum filme do Crash, tá ligado? Longa-metragem.
É até curioso que eles são jogos que vieram mesmo na mesma época, né? Eles... Sim. Ambos estavam na primeira E3 da história, que foi em 95. Inclusive tem a foto histórica do Miyamoto jogando o Crash no stand da Sony, né?
Aí, link na postagem ainda dessa foto. Que...
é uma parada super icônica.
O que
mesmo,
é bom, mas, tipo, né? Assim, porque o cara ia lançar época, logo Miyamoto, um ano depois, né, o jogo mais revolucionário de game 3D, né? Que é o Mario 64, né?
Sim, é.
O grande bastião do negócio, né? Ele jogando Crash é muito legal. Talvez ele pode até ter pegue alguma, né, experiência ali, alguma ideia ali no
naquela
Crash.
Época ninguém sabia como que você ia fazer jogo de plataforma em 3D, né? Como que você ia fazer jogo de plataforma no futuro em geral, né?
É.
É, até no próprio Play 1, o Rayman foi um dos primeiros jogos de plataforma no Play 1. Ele ainda era 2D, por exemplo, né?
Felipe, você diria então que o Crash foi revolucionário?
Ó! Oh. Eu acho que ele foi até mais, até se a gente pegar até razões comerciais, assim. O que ele fez pelo PlayStation, até no Japão, assim. Ele foi o primeiro jogo do PlayStation que era feito nos Estados Unidos a vender mais de 1 milhão de cópias no Japão, por exemplo. Que naquela época ainda era o mercado principal, né? O Crash fez muito sucesso
no Japão. E um jogo americano, né?
Totalmente americano, né, cara? Exato. Um cara de jogo americano. Tipo, ele não apelava pra ter elementos que falassem com a cultura japonesa.
É um jogo muito americanozão. E pra fazer sucesso, assim, no Japão, é porque realmente ele foi um jogo muito importante. Acabou vendendo bastante, né? Acho que foram 6 ou 7 milhões de cópias no total, né? O primeiro
Crash.
Sim,
e o primeiro continuou vendendo assim que os outros iam sendo lançados também, é, né? Acho que o primeiro é até o mais vendido por causa disso, até.
O Crash Bandicoot, ele é um mascote. Que ele, a gente já fez um podcast aqui, tá? 99 vezes. Vamos lá, SEO aqui, Crash. 99 vidas, 37, meu Deus. Em 2012 nós fizemos sobre o Crash 1, 2, 3 e o Team Racer. Bruno, quando que a gente faria isso novamente?
Nossa, antigamente que era bom.
Todos os jogos em um programa, meu Deus, por quê? mas tá um podcast bem legal. Acho que tem a participação do Caio Corraine nesse programa, né?
Deixa eu só comentar uma coisa que é importante também, Július, que indiretamente a existência da Naughty Dog e essa parceria dela com a Universal foi o que trouxe o Mark Cerny mais próximo do PlayStation. E hoje o Mark Cerny é uma figura central no cenário PlayStation, e na época ele trabalhava para a Universal, nessa época dessa. Então ele foi, inclusive, uma das pessoas que prestou consultoria durante o desenvolvimento do Crash para esse time. Então, de uma certa maneira, a Naughty Dog, indiretamente, é também responsável por esse relacionamento mais próximo.
E é engraçado que o Mark Cerny é um cara que tinha muita relação com a SEGA antes, né, até da Universal. Uhum. Que a Naughty Dog, até antes disso, também fez jogos pra plataforma SEGA e tal. É até engraçado, o Mark Cerny era o único funcionário da Universal que fazia uma ponte ali entre esses Sony, Universal e Naughty Dog, né? Inclusive, ele mesmo que recomendou a Naughty Dog que ela quebrasse o contrato que ela tinha com a Universal quando ela pudesse, porque não fazia sentido mais ela estar trabalhando com eles, assim, né? Que foi até que, originalmente, era um contrato pra 3 jogos, que era um contrato até que a própria Sony tinha com a Universal de licenciamento, mas a própria Naughty Dog meio que puxou, fez um protótipo lá do Crash Team Racing, e eles renegociaram mais um jogo, né? Mas depois disso, eles cortaram as relações com a Universal pra trabalhar direto com a própria Sony.
Será que é por isso que o Crash, ele acaba não sendo muito bem tratado pela Sony? Ele é um mascote, mas não é um mascote também,
a,
né? Ele
a Sony não, a parada é que a Sony não tem direito nenhum em cima dele, né? Ela tinha direitos de publicação daquela trilogia original, então, que é o que ela publicava até, no, por exemplo, no PlayStation 3, os clássicos são publicados pela Sony e tal lá, mas a propriedade, ela ficou com a Universal, que depois passou na época pra Vivendi, que era um outro conglomerado de mídia aí, e quando a Vivendi meio que se fundiu com a Activision, naquele processo do Activision Blizzard se formar, então Crash virou uma propriedade da Activision desde aquela época e tal.
Que é muito doido, porque como saiu em 96 o primeiro Crash, em 96 ainda eles já estavam trabalhando na continuação, né? Tanto que saiu em 97 o Crash 2.
Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Press Start to begin.
Era naquela época que você conseguia fazer jogos em um ano.
A jogabilidade, você percebe, o Crash 2, o Cortex Strikes Back, né? É um negócio meio Star Wars, né?
Sim,
é. Você vê que a jogabilidade é mais refinada, né? O personagem, ele tá...
É um jogo melhor muito acabado. Melhor, né?
É um jogo muito melhor, com certeza. Crash 2 é muito, muito bom. O primeiro é muito nostálgico, né? Foi o começo de tudo, do Crash, do universo Crash. Mas o Crash 2, ele é realmente muito melhor. Como jogo, né? Lançou em 97 o 2, já foi trabalhando pra lançar o 3 logo em seguida também, né? Era um negócio muito rápido, né? O desenvolvimento, né? Ou, né? Desumano, né? Porque a Naughty Dog, assim como a maioria das empresas grandes, tem um histórico de polêmicas, né? De super trabalhos, né? De excesso de trabalho.
Que existe até hoje, né? Sim. 20 anos depois ele...
Recentemente saiu o 2 aí, o Last of Us 2, e essa pauta voltou a ser discutida,
sim,
né?
Sim, é um estúdio que demanda muito, e é até a discussão de que se vale a pena ou não esse esforço, que às vezes é até inconsciente dos funcionários pelo clima que existe ali dentro, de tentar buscar excelência por causa da história do estúdio e tal. Existe de fato essa discussão, se não existe, não deveria ter pessoas na direção com pulsos mais firmes no sentido de manter uma melhor qualidade de vida dentro do trabalho, né? Que é uma coisa que ela é criticada há muito, muito tempo já.
Foi a partir do Crash 3 ali que houve a ruptura da Naughty Dog com a Universal?
Foi depois do Team Racing, né? Também foi um ano depois do 3, em 99.
Uhum.
Que aí eles meio que deixaram o Crash de lado e aí eles começaram a discutir com a Sony direto por um acordo de publicação. E que na época a Sony, inclusive, por causa do que aconteceu com o Crash, que foi uma propriedade que a Sony investiu muita grana, mas que ela acabou não sendo propriedade dela, né?
Uhum.
Ela botou muito dinheiro numa propriedade que era de terceiros. A Sony falou que pra gente publicar o seu próximo jogo, financiar esse próximo jogo e publicar, a gente vai ter que ser dona da propriedade. Então é o que viria a ser o próprio Jak and Daxter na época, né?
I have spent my life searching for the answers that my father and my father's fathers failed to find. Who were the precursors? Why did they create the vast monoliths that litter our planet? How did they harness Eco, the life energy of the world? What was their purpose? And why did they vanish? I have asked the plants, but they do not remember. The plants have asked the rocks, but the rocks do not recall. Even the rocks do not recall. Every bone in my body tells me that the answers rest on the shoulders of a young boy. Oblivious to his destiny, uninterested in the search for truth, and rejecting of my guidance. And why would he want to listen to old Samus the Sage anyway? I'm only the master of Green Eco, one of the wisest men on the planet. So it seems the answer begins not with careful research or sensible thinking. Nay, as with many of fate's mysteries, it begins with but a small act of disobedience.
Jack, old Green Stuff told us not to come here.
Então o Mark Cerny, ele saiu da Universal, foi trabalhar com a Sony diretamente, contratou a Naughty Dog e fez o Crash Team Race, foi isso?
O Crash Team Race, na verdade, foi que a Naughty Dog fez um protótipo de um jogo de kart na época,
uhum,
com recursos próprios, com dinheiro próprio deles, que eles tinham ganhado de royalties do Crash e tal.
Uhum.
E aí eles mostraram pra Sony, esse jogo e tal é um jogo bom, convence a Universal a licenciar a propriedade pra mais um jogo, aí já que o contrato original era só pra 3. Aí eles lançaram o Crash Team Racing, e aí depois disso que acabou, de fato, o contrato com a Universal. E aí, quando eles estavam discutindo esse contrato pros jogos futuros, na época já pensando até no PlayStation 2, né, foi que a própria Naughty Dog falou, já que vocês querem financiar o nosso jogo, mas pra isso vocês têm que ficar com a propriedade, vocês querem comprar a propriedade que a gente criar, então compra o estúdio logo uma vez, se vocês querem que a gente trabalhe pra uma coisa que sejam suas, sim, melhor vocês comprarem o estúdio logo de uma vez. Aí a Sony, beleza, fala um valor aí. Aí eles pensaram lá, e o Jason e o Andy falaram, beleza.
Essa frase é muito gostosa de você escutar, hein, mano? Beleza, fala um valor aí.
E eles até meio que se arrependem hoje em dia, porque eles falaram um valor e a Sony, na hora, beleza.
Quanto vale, sim, isso então, aí, rapaz?
Ah, vale. Ela é bonita de ser escutada, mas ela dá um receio foda de acontecer justamente o que o Felipe falou que aconteceu.
É.
De você falar, seja lá qual for a negociação. Aí você fala assim, tá, eu quero 100. Aí o cara fala, beleza, segue o contrato. Você vai ficar lá,
porra, devia ter pedido mais.
150.
Não, de você falar assim, Evandro, ó. Fala um valor aí. Aí você, né, você olha um pra cara do outro assim e fala, 1 bilhão. Aí aí a Sony, é o quê? 1 bilhão? Não, 1 milhão. A gente falou 1 milhão, não 1 milhão.
Não, aí o cara se mata. Se a reação do outro lado é essa, aí fodeu. Aí você precificou muito errado.
Mas aí a Sony acabou adquirindo mesmo a Naughty Dog, né? É uma empresa da Sony, né?
Sim, em 2001.
Foi em 2001 a negociação?
Foi.
A finalização da negociação, no caso, né?
É, que foi quando eles... pra começar... Antes até do próprio Jak and Daxter ser anunciado, que ele seria anunciado naquele ano de 2001, pro PlayStation 2, a Sony já adquiriu o estúdio e o projeto na época, né?
O ruim é porque a Naughty Dog tinha se dedicado pra caramba pra fazer os crashes, né? Fez 4 crashes... né, a trilogia e o Team Race. E aí, como personagem não é dos direitos nas mãos da Universal, eles, cara, eles basicamente perderam o personagem, né?
Mas o personagem nunca foi dele, né? Assim, é. Você parar pra pensar. Nunca
passou,
foi
pro... trocou de dono, né? Na real. Já não era deles lá nos primeiros.
Eu acho que isso foi bom, porque eles são responsáveis por fazer os jogos bons do Crash Bandicoot, né? Porque...
E talvez isso tenha sido responsável até pela essa ideia de eles estarem sempre criando novas IPs a cada geração, né? Essa foi, na verdade, o PlayStation 4 foi a única que eles não criaram uma IP nova, né? Que eles fizeram sequências para IPs do PlayStation 3. Mas que eles também, no PlayStation 3, eles tinham criado duas IPs novas.
E aí, quais foram os próximos passos da Naughty Dog como empresa? Desenvolver um novo projeto, né? Sempre tinha um projeto novo, né? Vamos criar um novo mascote? Essa era a ideia?
Tal qual o ex-BBB, sempre cheio de novos projetos.
E foi o caso que eles formaram o Jak and Daxter, o time para trabalhar no Jak and Daxter, né? E se você parar pra pensar ali, talvez tenha plantado a sementinha do que a gente veio a ver depois com outros jogos dele, que é sempre ter um parceiro que conversa muito com você, uhum, né? Então, até assim, no sentido, se você parar pra pensar, o próprio Uncharted tem muito de Jak and Daxter também, né? Então você, sim, vê a influência, sim, do trabalho deles. Inclusive, uma das coisas que eles começaram a trabalhar com o Jak and Daxter foi justamente essa questão de... Porque a gente, se a gente parar pra pensar, lembrando do estilo de jogo do Crash, a câmera não mexia muito, e o Jak and Daxter já trouxe um outro projeto de jogabilidade efetivamente 3D, né? Com um mundo em que você tem variações de câmera, com uma câmera mais aberta, mundos que te permitem explorar um pouco mais do mundo, né? Não seguir um caminho, ainda que o mundo seja construído em 3D, o Crash Bandicoot você seguir um caminho predeterminado ali. E o Jak and Daxter já não. Ele já tinha
essa... Ele já era influenciado pelo começo da onda dos mundos abertos, né?
Exatamente.
GTA e tal.
Era um plataforma com influências de GTA.
Funcionou?
Sim, é um jogo que vendeu bem na época. É porque a Sony tinha uma trilogia de plataformas, assim. Ela teve três trilogias de plataformas no Play 2, que eram Jak and Daxter, o Sly Cooper e o Ratchet and Clank, né?
Que eram os jogos da Naughty Dog, da Sucker Punch e da Insomniac, né?
Porra, o Sly Cooper é bom demais, hein, mano?
Eu até desses três, o que eu menos gosto é o próprio Jak and Daxter, assim.
Sim, eu também. Ele me parecia ser meio genérico dentro desses três aí. Tipo, é um jogo de plataforma aí que quer ser Ratchet & Clank, mas não é.
O Ratchet & Clank, ele tinha um foco até maior em ação, né? Era um jogo bem mais com elementos de ação. O Jak ainda tinha ataques até parecidos com o Crash, ele tinha meio que aquela rodopiada e tal. E o Sly Cooper era mais de stealth, né? Então tinha até um outro elemento que não tava tão alinhado com a plataforma e era mais interessante. O Ratchet & Clank desses três foi o que acabou dando mais certo. E até por isso que é o único que existe até hoje dessas três séries aí que tá continuando recebendo o jogo. Mas a série Jak and Daxter meio que seguiu até a mesma forma do Crash, porque foram três jogos e depois um jogo focado em meio que em corrida, né? Só que mais combate veicular, que era o Jak
and Daxter. Eu tô com o Metacritic aberto aqui do primeiro Jak and Daxter. Ele tem 90 do Metascore e 8.8 de análise dos usuários, mano.
Excelente nota, ele, né? Não era um jogo ruim, cara. Não era.
Sim. Eu tô lembrando da época.
Ainda assim, mais pelo ano três... que ele saiu, né? Ele saiu no comecinho do Play. Ele era um daqueles jogos lá da leva dos primeiros grandes exclusivos lá do Play 2.
Sim, tinha jogo pra caralho, né? Play 2 na era de ouro.
Mas acho que é porque tinha uma diversidade tão grande de jogos no PlayStation 2 que acho que o jogo acabou ficando meio escondido, assim, né? Não sei se eles estavam conseguindo explorar o real potencial da empresa, né? Com esses jogos de...
Ele foi mudando, assim, foi um dos primeiros jogos deles, principalmente depois do Crash, né? Que tinha um foco já maior em narrativa, né? Os caras passaram a ter roteiristas mais dedicados a criar histórias mais, um pouquinho mais profundas, interessantes. Passaram a ter diretores de cinemática, que é uma coisa que o estúdio não tinha até antes. Então ele meio que, até se você pegar o próprio 2 e o 3 do Jak, ele vai virando uma temática um pouquinho mais séria, assim. Jogos
ele muda bastante
mesmo. Um pouco mais cinematográficos, então.
Deixa eu perguntar pra vocês. Eles lançaram o Jak and Daxter, depois o Jak 2, Jak 3 e o Jak X, né? Isso. O Combat Racing. Vocês acham que a Sony ficou um pouco decepcionada com a Naughty Dog nesse período?
Não, até porque a franquia vendeu relativamente bem, né? Se não me engano, os números totais da série passam de 10 milhões. O que não é uma coisa ruim.
não é o Crash, mas ainda foi algo bem respeitável, principalmente na época do Play 2, assim, que é...
Exato.
Acho que não era um tempo, que uma época que a Sony tava ligando muito pra decepções, que foi na época que ela conseguiu fazer uma quantidade de dinheiro absurda com a plataforma, né? Foi a época que ela até mais expandiu o seu, a sua propriedade mesmo, né?
Exato, e a disputa por espaço na plataforma.
É.
Eu não diria que ela ficou decepcionada, não. O resultado veio. É.
A Naughty Dog teve um período mais turbulento, na verdade, até depois do próprio Jak-X, que foi um jogo que foi recebido de forma até menos entusiasmática. E o próprio primeiro Uncharted, porque nessa época que foi que o próprio Andy Gavin e o Jason Rubin decidiram sair do estúdio, deixar o comando de vez, né?
É, eles chegaram a sair até antes do lançamento do próprio Jak-X, né?
Sim, sim. E eles já estavam... Eles meio que ficaram uma geração inteira dentro do estúdio. Mesmo não sendo mais os donos, né, do estúdio. É, e mesmo assim, eles ficaram ali naquela época. E foi na época também que o estúdio meio que se dividiu em dois times pela primeira vez pra tentar fazer dois jogos ao mesmo tempo, que é uma coisa que eles nunca tinham feito, né? Então você tinha uma galera tentando fazer... Inclusive um Jak 4 na época, já pensando no PlayStation 3... E uma galera tentando fazer um jogo do Jak pro PSP na época. Ambos esses jogos acabaram sendo cancelados. E enquanto eles ainda estavam tentando fazer esse Jak pro PSP, eles começaram a trabalhar no que seria o Uncharted, né? E aí, eventualmente, o Jak de PSP foi descartado também. Foi até um projeto que tudo que eles fizeram em cima dele foi passado para outro estúdio depois, que foi acabando sendo a galera que fez um jogo de fato de Jak pro PSP, mas...
Na verdade, esse é o jogo do Dexter, né? Nem esse é o jogo do Jak, esse é o jogo só do Dexter, né? Que é o pessoal da Ready at Dawn.
Que acabou... eu acho que esse jogo do Dexter foi outro ainda. Eu acho que esse do Jak foi um jogo da High Impact, que era, chamava Jak and Dexter Lost Frontier. Que depois ele chegou até ser portado pro Play 2, né? Que a parada que rolava muito, o próprio Siphon Filter, que na época do PSP, depois saiu pro Play 2 também e tal.
Eu vou dizer que eu tive pouquíssima experiência com a franquia Jak and Dexter. Tanto que eu tô vendo muita coisa aqui, são coisas novas pra mim aqui, sabe? Porque eu tive... A minha experiência com eles foi muito baixa. Saiu uma coleção, inclusive, né? Uma coleção que você pode ter os...
Teve no
os
Play 3, aqui, no, né? Vita, e teve pro no Play Vita. 4 também. Até no Play 4 tem. É um dos poucos jogos aí de Play 2 que a Sony...
Inclusive, eu tô vendo aqui o Jak 3, ele... Cara, o Jak 3, ele tem muita coisa, mano. Eles pegaram tudo que eles colocaram no Crash Bandicoot e eles expandiram a dimensão, né? Porque tem veículo toda hora aqui. Inclusive no Jak 3 tem muitas fases com veículos, que você fica destruindo veículos e tudo mais. E eles devem ter pensado, cara, vamos fazer um jogo de corrida o próximo, né?
Foi o que aconteceu.
É muita influência do que o Felipe falou, aquela influência de jogo de mundo aberto. GTA mesmo influenciou, né?
Mas a própria... Mas a Naughty Dog, a impressão que eu tenho é que a Naughty Dog sempre foi uma empresa que sempre gostou de colocar veículos nos seus jogos, né? Assim, de algum momento... Sempre aparece algum veículo pra fazer alguma coisa, né? Que você controlar e tudo mais. Nos jogos do futuro a gente vai comentar um pouquinho mais, porque sempre apareceram, né? Em algum outro segmento, né?
Tem um momentinho, né? Um momentinho do veículo.
Talvez não em The Last of Us, mas eu nem lembro de
tem.
The
Last
of Us. Até tem também, né?
Tem também,
exatamente. No 2 tem.
No 2 tem pra caralho.
Não, no 1 tem, pô. No começo do jogo, lá, o prólogo.
Mas o 2 tem bonito.
Ah, é, no carro.
É que você tá falando veículo automotor, né, Bruno? É. A gente tá falando de veículo controlar mesmo.
Tração pra ir animal.
Do ponto A ao ponto B. É.
É, o cavalo, né?
É, exato.
Mas é muito interessante, cara. Uma franquia que eu não tenho... Tanto apreço assim, me parece realmente muito bacana. E a galera que viveu mesmo a geração PS2, que não foi o meu caso, eu vivi alguns jogos, eu não vivi a geração inteira. Eu sei que tem muita gente que tem apreço pela franquia Jak and Dexter.
Mas do período PlayStation deles, né, do Play 1 até agora, PlayStation 4, é a série menos lembrada, acho. Claro, acho que é justo falar de que ela é a menos. Ela tá abaixo das outras três ali que eles acabaram criando.
É, eu acho que a grande virada veio quando entrou a geração do PlayStation 3, né?
Sim. Aí que, na verdade, a própria Naughty Dog mudou muito nessa época, porque pela primeira vez em múltiplos anos, eles não conseguiram publicar um jogo, né? Começaram a desenvolver jogos que não deram certo, e eles ficaram alguns anos sem despachar nada, que era algo inédito pro estúdio. Então muita gente acabou saindo, eles acabaram perdendo alguns funcionários naquela época, né? E o resultado foi que eles meio que tiveram que se reestruturar. E até no sentido de... Tecnicamente o estúdio mudou muito. Porque enquanto o Andy Gavin tava lá, ele sempre foi o cara da parte técnica. Ele era o cara que criava as engines que a Naughty Dog usava do zero, assim. Uhum. Ele é um cara que é conhecido por ter hackeado o PlayStation 1 de uma forma que muita gente usou, muitos developers usaram depois, porque o PlayStation 1 tinha um limite de memória que você podia fazer as fases, né, no caso. O PlayStation 1, ele tinha o disco, né, e ele tinha uma memória interna. Então, basicamente, as fases tinham que ser carregadas do disco para dentro daquela memória interna dele. Então, o disco tinha 700 MB, ele tinha várias fases ali. Por isso que você tinha o loading e a tela de seleção de fase na época, era muito comum, né? Você escolhia uma fase, o disco rodava ali até a parte onde aquela fase estava gravada, o canhão lia aquela fase, o tempo de load era para você carregar a fase dentro da memória interna do jogo e aí ela rodar só aquela fase, né? Se você escolhesse outra, mesma coisa. Ele ia parar e tal. E aí na época ele criou sistemas que você conseguia dividir os arquivos em partes menores, que você não precisava carregar a fase inteira de uma vez, mas você carregava arquivos da fase, você conseguia fazer fases muito maiores, fases de 30 mega, eu acho, e sendo que originalmente as fases eram até 2 mega, né? Então ele foi um dos primeiros a conseguir usar a memória que não era de hardware, né, que era a memória de software, que era a memória do CD, para conseguir fazer fases maiores dentro do PlayStation 1. Então era um cara que era foda, assim, do aspecto tecnicamente. E ele saiu do estúdio, então não tinha mais quem pra fazer as engines, né? Então eles tiveram que recriar tecnologias do zero e num PlayStation 3, que é um console conhecido por ser muito difícil de fazer, né? E foi até nessa época que eles criaram, dentro da Naughty Dog, o Ice Team, que era um grupo focado em desenvolver tecnologia pra rádio PlayStation, que é uma parada que acabou sendo utilizada por todos os estúdios da Sony hoje em dia. Foi até o começo desse aspecto colaborativo entre os estúdios internos da Sony, que não existia muito na época. É uma parada que começou até com o próprio Jason Rubin e o Shuhei Yoshida na época, que é criar um grupo que fosse produzir tecnologias para que todos os estúdios da Sony pudessem ter ferramentas melhores para trabalhar com os hardwares dedicados.
Olhando como empresa e desenvolvimento de projetos, essa é uma estratégia muito animal, cara. Porque imagina, o cara, tipo assim, tem o time Felipe Jurandir e o time Bruno e Evandro. Aí o time A vai lá e desenvolve uma parada, cria uma ferramenta, e essa coisa pode ser usada em todos os outros jogos da empresa, sim, é, em outras situações, tá ligado? Tipo, nunca é um trabalho perdido os caras investirem nessa abertura de times para desenvolvimento.
Sim, essa mentalidade mudou, assim, o jeito que a Sony produz jogos hoje em dia. Hoje em dia ela tem várias divisões que servem só para dar auxílio aos jogos first party. Ela tem divisões de animação e captura de movimento, tem uma divisão só para fazer música e design de som, e até uma divisão só para fazer design gráfico dos jogos, assim. Então, e o Ice Team foi um dos primeiros, né, que era, ele fica até hoje dentro da Naughty Dog, assim. Então a Naughty Dog, até por isso que ela é um dos estúdios que mais usa e mais rápido usa novas tecnologias dentro dos rádios da Sony.
Acho que o que acabou mudando muita coisa na Naughty Dog foi também investimento em pessoas, né? Em pessoas que eu tô falando, em pessoas que criavam as histórias para os jogos.
Sem dúvida.
Principalmente de roteiro, né? Eu acho que a entrada da própria Amy Hennig na Naughty Dog, ela transformou o tipo de história que era contada pela empresa, né? Você pega a história de Crash Bandicoot, é uma história bem simples, né? É uma história básica, né? Eu acho que a Amy Hennig, ela trouxe uma visão diferente para as histórias que a Naughty Dog iria contar. E ela entrou já na época ali do finalzinho da franquia Jak and Daxter, né?
Isso, ela ajudou a dirigir o último Jak junto com o Jason Rubin, mas ela veio pensando já no próximo projeto, que seria o Uncharted, né? Ela é basicamente a criadora do Uncharted, né? Junto com algumas outras pessoas lá dentro. E ela veio de jogos de temas um pouco mais adultos, né? O Soul Reaver, né?
O maravilhoso. Então, Legacy of Kain, ela trabalhou no comecinho, né? Ela é mais assistente na época do Legacy of Kain, mas, aliás, na época do Blood Woman, né?
Que é o primeiro,
No Soul Reaver é que ela realmente tem uma grande participação. É um baita jogo também, né? Soul Reaver 1 e 2 são dois jogos excelentes, inclusive tem 99 vidas.
Uma coisa que é legal, Juros, enquanto você procura aí, que o Bruno sempre levanta também, é que o lance assim, você ter abordagem adulta no videogame é diferente de ter... Que naquela época muito se associava assim, esse jogo aí é pra adulto. Aí era porque tinha coisa de violência e de sexo, tá ligado?
Uhum.
E aí relacionava-se que jogos de adulto era porque tinha que ter ou muita violência ou até coisinhas indiretas e piadinhas relacionadas a sexo. E o que a Naughty Dog começou a fazer foi como que adultos reagiriam nessa situação, sabe? tratar um negócio com maior maturidade e tudo mais. O Bruno já falou disso em outros 99s aqui, e é a empresa acabou se ajudando a pavimentar isso, que pessoas queriam consumir histórias para pessoas adultas, sabe? Não essa de coisa de Beavis and Butthead, tá ligado? Olha lá, caralho, tem um peitinho no jogo ali, olha como é adultão.
É, a história, né? A história é a grande... Principalmente desses jogos mais complexos, jogos com muitos personagens e tudo, a história tem que ser a dona, né? O grande guia da parada toda. É, só pra enfatizar aqui, 99 vezes 154, a gente falou sobre a franquia Legacy of Kain e Soul Reaver. E 99 vidas 180 sobre Uncharted 1, 2 e 3, né?
Isso sim foi um desperdício de programa.
Foi a primeira participação do Felipe, hein, Felipe?
Verdade, 2015.
Olha aí, ó. A Naughty Dog 2015. Tem história no 99.
Exatamente. E depois a gente fez sobre Uncharted 4, né? 99 vidas 219 sobre Uncharted 4. A história de Uncharted é muito interessante, porque... Se a gente considerar que muito da inspiração do primeiro Uncharted era Tomb Raider, né? Porque é Tomb Raider aí que já tinha dezenas de jogos da própria Crystal Dynamics, né? Que tem uma relação muito grande com a história da Naughty Dog, se você pensar. E com as pessoas, né? Que fizeram parte da história da Naughty Dog.
Da Amy Hennig também, né? Ela trabalhou lá também, né? Depois dos Tomb Raider, mas lá também. É. Ou junto, né? Na mesma época também.
Mas a ideia de fazer uma repaginada nesses jogos de aventura, de exploração, com tons mais cinematográficos, né? Com grandes set pieces, com dublagens excelentes, com personagens carismáticos, sem se levar muito a sério demais, porém, tendo uma seriedade, tendo um personagem canastrão, baseado em Han Solo, baseado em Indiana Jones, baseado na própria Lara Croft, né? Pegando essas personalidades juntando, baseado no Brendan Fraser ali no A Múmia. Tem muito ali do A Múmia, né? Também no,
sim. É, tem um climazão de aventura do A Múmia, né?
E baseado até nos filmes que inspiraram essas propriedades, né? Os filmes pulps lá dos anos 30, 40.
Exato.
Os próprios quadrinhos do Tintin e tal.
Exatamente. E aí foi lançado ali em 2007, Uncharted Drake's Fortune pro PlayStation 3, né?
I'm here off the coast of Panama, where we just recovered what we believe to be the coffin of legendary explorer Sir Francis Drake, who was buried at sea over 400 years ago. Are you sure you want to be defiling your ancestors' remains like that?
You make it sound so dirty. Besides, I thought you didn't believe me.
Well, I did do my research, and apparently Francis Drake didn't have any children.
Well, history can't be wrong, you know. For example, you can't defile an empty coffin.
What the hell?
You devil.
What is it? Come on, hold it up.
No way. Deal was for a coffin. That's it.
Primeiro jogo da franquia Uncharted. E foi um baita começo também, né? Uma franquia nova. Por isso que eu perguntei antes, né? Se a Sony não ficou meio decepcionada com o Jack and Dexter. Talvez ela tivesse esperança maior em cima da Naughty Dog. Eu acho que a partir de Uncharted, o olhar da Sony pra Naughty Dog, ela muda completamente, né?
Então, Jurandir, o problema é que não, né? O primeiro Uncharted não foi tão bem recebido. Uhum. Foi uma mudança muito grande. Foi justamente nesse período que o Felipe mencionou que houve muita gente abandonando a Naughty Dog, porque também tinha muita gente que não acreditava no projeto do Uncharted. Nesse período tinha muita gente dizendo que, olha, eu não acredito nisso, cara, não é possível.
É até curioso que esse período que deu abertura para nomes que foram ficar super conhecidos depois, né? O próprio Neil Druckmann.
Isso.
E o Bruce Straley. O Neil Druckmann era programador na época até do... Ele foi programador no JackX lá. E ele acabou virando game designer no primeiro Uncharted. E o Bruce Straley era artista, acabou virando diretor de arte no primeiro Uncharted. E logo no 2 ele já viraria diretor também, co-diretor, né? Então, isso meio que... Essas debandadas de algumas pessoas abriram espaço para esses talentos que foram meio que ficar conhecidos como grandes líderes dentro da Naughty Dog até hoje, assim, né? Não no caso do Bruce Straley, mas no próprio Neil Druckmann, hoje em dia até co-presidente do estúdio.
Eu acho impressionante o fato de que o salto de 2007 para 2009, considerando o primeiro Uncharted e o segundo Uncharted, o jogo, ele praticamente, ele não parece uma sequência por um espaço tão curto assim, né? Uma sequência tradicional. Porque, cara, ele praticamente ele refaz muitos dos conceitos que ele apresentou ali no primeiro Uncharted. Você vê que a iluminação dos cenários está melhor, a física está melhor, a jogabilidade está melhor. Eles estão entendendo melhor o PlayStation 3. O jogo, ele é melhor, né? É um jogo muito melhor do que o primeiro, né? O Uncharted 2, né?
É, eu lembro, Juras, que tinha uma galera que acabava... Play 3, né? Caríssimo, a gente sabe, preço de videogame no Brasil. E teve um povo que foi comprar mais lá pra frente. E aí eu tinha amigos que comprou em 2009 mesmo, ou em 2010. E aí já tinha o Uncharted 1 e 2. E o cara falava, porra, é Uncharted, né? Tem que jogar, é um exclusivo, que é foda, todo mundo gosta e tal. E pessoas caíam na besteira de jogar o 2 antes. E aí quando alguém vinha me falar isso, eu falava, mano, você fez a pior merda que você podia ter feito na sua vida.
Eu fiz
aí
isso.
Aí os caras falam, então, mas Felipe, você deve ter se sentido triste quando você voltou pro 1. Porque é isso que o Júlio está falando.
É,
não
é a diferença
que
é muito grande, é.
Mas, mano, você dá raiva, você fala, caralho, você não espera esse salto tão grande de um jogo que saiu um em 2007 e outro em 2009. O 2 é, tipo assim, é como se um fosse, sei lá, nota 7 e o 2 nota 9, vai. Se a gente for fazer uma relação com os anos de lançamento aí. É muito, muito, muito melhor. Chega a dar raiva de tão melhor que é.
Mas isso, ô Evandro, aconteceu muito. Inclusive, eu recomendo, quem tiver oportunidade, procura no YouTube, tem um documentário da própria Sony sobre a história da Naughty Dog, que é lindo, e eles comentam que o próprio Uncharted 2 mudou muito depois que eles viram a reação do público. Porque, assim, não sei se vocês vão lembrar, teve uma E3 em que eles mostraram a cena da perseguição que o helicóptero está subindo do prédio, que eles mostraram set piece. E isso é uma coisa muito diferente. O primeiro não tem set pieces grandiosos, né?
O primeiro ele é até bem recebido, principalmente para você pensar no âmbito do PlayStation 3, que estava muito mal naquela época, inclusive faltavam jogos assim. Não me engano que em termos de crítica, assim, ele é um dos jogos mais bem recebidos daquele período do
88 no Metacritic.
Tô
com a página aberta aqui.
Não é ruim, tá vendo?
É um jogo bom. E eu lembro que tinha esse apelo de, pô, gente, ó, Uncharted, a gente comprou Play 3, Uncharted é obrigatório, caralho. É o exclusivo que você tem que jogar. Mas realmente no 2 que foi, é o que o Bruno tá falando.
Tudo,
é. O negócio de falar, mano do céu, você tem que ver isso aqui,
então,
você tem que jogar isso aqui.
Então, mas isso, Evandro, aconteceu internamente na Naughty Dog. Porque...
No 2.
No 2, porque quando eles viram a reação das pessoas àquilo, eles até explicando, a gente teve que dar um passo pra trás e falar assim, putz, é isso que o pessoal quer, então agora a gente vai revisitar o jogo e tem que colocar o máximo disso que a gente conseguir. Porque nem eles estavam preparados para aquela reação que o público teve. Então, dentro da Naughty Dog, o próprio foco do Uncharted 2 mudou depois de ver a reação do público àquilo. E você vê que o Uncharted 2 e o 3, muito do que eles pegam de atenção é justamente em função desses set pieces que a gente tem, cara.
É, o 3 tem muito disso, né?
Não, o 3 é fantástico. Muita gente não gosta do 3 por causa do... Pra mim, eles são igualmente bons, assim,
cara. O excesso de set piece, mano. Quando você
tem... Não, mas, cara, é muito bom no 3. É louco, cara.
Ele é mais cinematográfico. Acho que é o mais cinematográfico de todos, né?
Sim.
Acho que o Uncharted 2, ele é mais jogo. Muito mais jogo. Mas mais cinematográfico é o 3, né? Ele é muito bem feito também, né? Eles utilizaram o PlayStation 3 no talo, né? Aliás, eles vão utilizar um pouquinho mais depois, né? Mas a trilogia do Uncharted, cara, eles basicamente construíram as bases, né, da própria empresa de parâmetro, né? Os caras olham assim pro Uncharted e falam, cara, eu quero isso daqui pra cima, não quero isso aqui pra baixo. Então, eles criaram um parâmetro difícil de ser batido e transformaram a empresa no que ela é hoje em dia, né? Essa empresa é quase imbatível, né? Pra Sony, é uma empresa quase imbatível, a Naughty Dog.
E justamente depois do 2, foi que novamente a Naughty Dog pegou e se abriu em 2 pra 1, uma parte da equipe seguir com Uncharted 3, e a outra já começou a trabalhar no que seria o The Last of Us. E aí o Neil Druckmann saiu do Uncharted 2 para ir trabalhar no que viria a ser o... que a gente não sabia ainda, né, mas do que viria a ser o The Last of Us. E a Amy Hennig seguiu no Uncharted, foi trabalhar no 3 com o... Caramba, como é que chama o diretor lá do...
Era o Justin Richman,
né? O Justin Richman, isso, no 3.
É um cara que veio junto com ela, assim, na época do... Era tipo o parceiro de criação dela quando ela veio pra Naughty Dog desde o começo, assim.
Falando de histórias do Uncharted, o legal é que é assim, ele não tem aquela história, meu Deus, que vai explodir sua cabeça. Ele só tem uma história. E isso foi o suficiente pra destacar, sabe? Como um jogo onde a história é desenvolvida, que tem uma história legal ali, que os personagens acabam sendo desenvolvidos até por ser uma campanha um pouco maior, tá ligado?
É aquela parada do o filme de aventura, né? Você não tá ali muito pela exatamente a conclusão, você tá ali pelos personagens, pelos momentos, que no caso, no jogo, são as set pieces, né? E funcionou muito, né, cara? Porque é uma das maiores séries hoje da Sony, se não me engano, mais de 42 milhões de cópias na série toda aí.
Fantástico, fantástico.
É, o próprio 4 aí no PlayStation 4 acho que em termos de volume é o jogo mais vendido first party, acho que tinha passado aí de 17 milhões, 8 milhões, algo assim. Que é um jogo que foi também em muito bundle aí no PlayStation 4. Com certeza isso aumentou os números um bocado.
Não, mas aí a Sony fez o certo, né?
E adiciona o valor, né, no console. Acho que venda de número de bundle não é exatamente uma parada de se desconsiderar. Mas
eu discordo um pouco do Evandro, porque eu não acho a história de Uncharted simples, sabe?
Ah, eu acho, mano. Ela não tem... Tipo assim, não é uma parada... Por exemplo, Two Demon é um jogo simples, com uma história foda. Você joga ele pela história.
Sim.
A história é o grande negócio do Two Demon, tá ligado?
Uh-huh.
O Uncharted, a história dele só tá lá. Ela é boa, tão boa quanto o jogo. É,
ele tem
mas um ela guia, não é um...
Um guia ali,
sim, mas não... entendeu? Tipo assim, eu acho... Ok. Pra proposta, ele é ok. Mas não é assim. Não é aquele jogo que você vai falar assim... Mano do céu, joga Uncharted porque a história é foda. Ou se não, se você não tem um videogame, vê a história no YouTube, porque a história é foda. Com Last of Us 1 e 2, talvez a gente consiga falar isso.
Uhum.
Que a história é tão boa que se sobressaia diante todo o resto. O Uncharted, eu acho que os 4, quando você pega toda a história, o arco do Drake, do 1 ao 4, é muito da hora você viver aquilo. Mas não é o grande negócio dessa quadrilogia de jogos, sabe?
Então, eu já acho que no 4 é, sabia? No 1 ao 3
ele sozinho,
você
acha que é?
No 4 eu acho que é. Eu acho que a estrela do 4
até porque
história.
O 4 evoluiu bem. É, o 4, olhando o 4 sozinho comparado aos 3, ele evoluiu bem.
O 4 é extremamente influenciado pelo Last of Us.
Sim. É, o 4 ele tem uma evolução. Eu concordo com o Bruno, vai. O 4, se você separar 1, 2 e o 3, olhar os 3 juntos e olhar o 4, ele tem essa evolução de história que talvez justifique ser uma puta que pariu, joga isso aqui porque a história é foda.
É, o 4 é sobre. É um jogo sobre relação interpessoal, assim.
Exatamente. Tem mais camadas.
É conflitos do Drake com o seu matrimônio, né, com o seu casamento, com o seu irmão, que ele teve uma relação muito... Talvez o irmão dele pode ser considerado até um pouco de ter largado ele. Com o próprio Sully, que é uma figura paterna pra ele. Então é um jogo sobre relações interpessoais, assim. Aquela aventura é meio que só o fundo, né?
Sim.
Então, mas antes da gente falar até com mais detalhes do 4, a gente tem que falar de um jogo que saiu antes, né? Que é o The Last of Us.
Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. All right, good night.
Hey.
Scoot.
Fun day at work, huh?
What are you still doing up? It's late.
Oh, crud, what time is it?
It's way past your bedtime.
But it's still today.
Honey, please not right now. I do not have the energy for this.
Here.
What's this?
Your birthday? You kept complaining about your broken watch. So I figured, you know. You like it?
Honey, this is... It's what? Nice, but I think it's stuck. It's not...
What? No. Oh, ha-ha.
Where did you get the money for this?
Drugs. I sell hardcore drugs.
Oh, good. You started helping out with the mortgage, then.
Yeah, you wish.
Esse sim. Esse vem de console.
O Neil Druckmann assumiu uma responsabilidade muito grande pra si, né? E ele também o Bruce nesse caso, né? Não vou dar o mérito só pra ele. E acabaram criando uma nova franquia ali, né? No final da vida útil, no último ano solo do Play 3, porque o Play 4 já chegou nesse mesmo ano, né? Mas que jogo, né, cara? É incrível como tematicamente ele é bem diferente de Uncharted. O gameplay dele é bem diferente, o foco é outro.
Ele é um jogo de stealth e survival horror, né? Que é uma parada...
E ele tem tudo, Bruno, pra ser um jogo genérico. Porque ele é, na sua superfície, mais superfície possível, ele é mais um jogo de zumbi. Se você for olhar, tá ligado? Pô, chegou de novo, outro, mas de novo a gente vai fugir de zumbi e matar zumbi? E aí com 5 minutos de jogo você percebe que não é isso.
E é um jogo que você consegue enxergar bem as influências, assim, ele é bem claro e os próprios criadores são bem claros, como o próprio The Road lá, que é aquele livro que depois virou até filme também, que é sobre uma pessoa mais velha levando uma figura como se fosse um filho ou algo do tipo, numa jornada desse mundo pós-apocalíptico. Tem a própria influência do Onde os Fracos Não Têm Vez, né? A ideia de o jogo ser uma parada extremamente brutal, né? A violência que é extremamente gráfica e... Mas não exatamente gratuita, porque eles estão querendo justificar e ilustrar que esse mundo é radical a esse ponto, né? O próprio Resident Evil 4 é um jogo que eles falam aí bastante, a série Resident Evil, pelos os focos do survival horror e tal. E foi um jogo que, de fato, levou o estúdio para outro lado, né? Meio que até no futuro forçou eles a melhorarem alguns aspectos que algumas pessoas até criticavam do Uncharted, que é o próprio gameplay, né? É um jogo com muito mais profundidade de gameplay, um jogo que tem muito mais sistemas e começou a abrir os ambientes que a Naughty Dog fazia, aquela ideia de que ela, na época do PlayStation 3 e do Xbox 360, tinha muitos jogos que eram corredores, né? Você tinha jogos que eram extremamente lineares e tal. O Last of Us foi o primeiro que ela começou a abrir os ambientes, dar opções de exploração que fossem um pouco mais recompensadoras, desse um pouquinho mais de abertura em questão de gameplay, pra você ir no mais ação, mais stealth, qual rota você quer seguir dentro dessa área, dessa arena aqui e então. Tal.
Mas não tanto ainda, né?
Não tanto.
Foi o começo, né? Acho que depois o próprio Uncharted 4, Lost Legacy, principalmente Last of Us Part 2, foi que eles chegaram nessa filosofia de design mais aberto, assim, mas o Last of Us foi
assim,
o
primeiro. Ela ainda tem histórico disso, inclusive, é um dos motivos de... Tem algumas pessoas que não gostam dos jogos da Naughty Dog, que ela fala assim, é a empresa que faz história nos trilhos, assim, você segue o trilhozinho e não tem muita diversidade ali, você vai seguir o trilho que eles estão falando, assim, você não tem a liberdade verdadeira. Mas, né, proposta da empresa, né, de contar essa história desse jeito, né?
E em narrativa você não tem nenhuma, né, eles que mandam na história 100%.
O que é bom também, a gente precisa sempre ter liberdade pra fazer tudo, tipo GTA, né?
Depende sempre depende da proposta e do resultado final, né? Se você gostar ou não, pode ser que...
Você quer apresentar a sua história, né? Você quer apresentar a sua história e é a história desse jeito, é isso. Faz parte da brincadeira. Mas acho que o The Last of Us, ele foi revolucionário. A gente pode dizer, viu, Evandro? Porque ele atingiu um novo...
Não, ele foi.
Um patamar diferente, né? De principalmente da profundidade de se contar uma história.
É bacana que no, Maduro, já no, né? Uncharted... Sim, total. E já no Uncharted, na hora que começou a usar a ideia de não só de captura de movimento, parte do Uncharted 2 no caso, mas a captura de performance, né?
Inclusive tem vídeos excelentes, tem link na postagem aí pra você ver. O Joe e a Ellie são excelentes, inclusive nos bastidores, né? Na parte de captura de movimento ali.
Porque você fazia captura de movimento e aí depois, no caso do Uncharted 1 ainda é assim, você fizer uma captura de movimento pra ter algumas animações, algumas cenas específicas de cutscene, por exemplo. E aí depois você gravava, os atores gravavam as vozes, né, vendo as cenas e tal. A partir do Uncharted 2, e é assim até hoje pra eles, você faz a captura de performance, né, o ator tá fazendo a performance física e a performance da atuação ao mesmo tempo.
E que ator, né, Felipe? Essa dupla aí, Jesus. O mão da porra, Troy Baker.
Troy Baker e Ashley Johnson, o trabalho deles foi fantástico, assim, no Last of Us. O Nolan North...
já é uma galera que não sabe brincar, né?
Na Naughty Dog sempre escolheu muito bem, sim, os atores pros papéis, cara. Muito bem mesmo. O Nolan North lá no papel do Drake, cara, é fantástico.
É uma coisa que a gente acabou não comentando muito na trajetória da Naughty Dog é que em vários setores técnicos da empresa sempre tem destaque, né? E um dos grandes destaques é a trilha sonora. Os jogos da Naughty Dog sempre teve uma trilha sonora muito acima da média. E no The Last of Us aqui, eles trouxeram o Gustavo Santaolalla, que, mas o tom que ele deu pro The Last of Us foi absolutamente fantástico, né?
E é até bizarro pensar que o Gustavo Santaolalla é um músico que já ganhou, acho que, 2 Oscars, né?
Sim, de cinema, né?
Sim, exato. E o único projeto que ele trabalhou, que foi uma sequência, foi o Last of Us Part 2. Ele nunca fez na carreira inteira projetos que fossem sequências, assim. E o único que ele fez na carreira toda foi exatamente o Last of Us e o Last of Us Part 2.
Agora deixa eu perguntar pra vocês o seguinte, o Jason Rubin e o Andy Gavin, eles perderam espaço na Naughty Dog? Assim, eles deixaram de ser os grandes nomes da empresa e...
Não, eles saíram da empresa.
Perderam espaço.
Mas em que época? Em que época, mais ou menos?
Foi antes até 2004. Do primeiro Uncharted.
É, tá. Foi em 2004 isso. Faz tempo. Eles saíram por vontade própria, inclusive. Não tinha nada demais. Eles estavam
escutados. Eu pensava que eles tinham ficado, pelo menos, com tipo assim, uns produtores executivos, sabe? Com...
Não, o Jason Rubin hoje, ele trabalha pra Oculus.
Pra Oculus, ele fundou a Oculus Studios, né? Aham. Uhum. Eles até pensaram na época em oferecer pro Jason Rubin a posição que depois foi ser do próprio Shuhei Yoshida, que seria a pessoa que ia meio que comandar e administrar todos os estúdios first party da Sony. Mas na época ambos eles queriam meio que dar uma pausa mesmo.
Porque precisa lembrar o seguinte, eles sempre trabalharam muito...
Nos jogos mesmo.
Nos jogos. Até a Way of the Warrior eram só os dois.
E era trabalhar de efetivamente fazer, né, Bruno?
Exato.
Ir lá, pôr a mão na massa. Não era assim, que os caras já eram CEO que dava tapinha nas costas e acompanhava o projeto.
É, e até depois que a Sony comprou o estúdio, eles
ficaram
uma geração inteira assim. O Jason Rubin era diretor criativo e tal, e o Andy Gavin era diretor técnico do estúdio. Então os caras tinham essa missão de comandar o estúdio, e que crescia cada vez mais, né? A Naughty Dog passou de estúdio ali que você tinha meia dúzia de pessoas na época do Crash, pro primeiro Uncharted, por exemplo, foi a época que eles saíram, se não me engano, o estúdio já tinha mais de 70 pessoas, né? Hoje é...
Caramba.
Lá pros 300 e tal, né? Incluindo todo mundo, né? Até a galera do Ice Team também.
Mas qual os nomes fortes da Naughty Dog que acabaram se transformando depois da saída deles?
Na época, os dois que tomaram a... Inclusive, a Naughty Dog tem essa história de ter presidentes em duplas, né?
Uhum.
Na época era o Evan Wells, que é o presidente até hoje.
E o Christoph Balestre.
E o Christoph Balestre. Eram dois caras, assim, geniais também. Tanto da parte técnica e de parte de design. Eram dois caras que trabalharam nos jogos, assim. Não foram pessoas que foram trazidas por causa de viés de administração e tal. Eram pessoas que entendiam muito de jogos, né?
Uhum.
De fazer jogos e que tomaram essa posição. O Christoph Balestre acabou deixando o estúdio alguns anos atrás. E hoje o co-presidente é o próprio Neil Druckmann. Né?
Neil Druckmann que escrevia, né? Que escrevia alguns dos jogos também.
É, ele Charles. Começou como programador, depois virou designer, roteirista e depois diretor criativo no The Last of Us.
Ah. Ele é um dos grandes nomes representantes, assim, né? Da Naughty Dog. Você vê em rede social, sempre que tem uma declaração dele, ganha uma importância maior, né?
É, hoje ele é o co-presidente do estúdio, então ele é, além de ser diretor de criativo ainda, ele é co-presidente.
É porque antes, o que acontecia é que o pessoal associava muito os jogos, principalmente no caso do Uncharted 2 e do The Last of Us, com o nome do Druckmann e com o nome do Bruce, né? Então assim, e o Bruce também deixou a Naughty Dog, é importante falar isso.
É, em 2016, logo depois do Uncharted 4, né?
Todo mundo deixa na Naughty Dog, né?
Tá porque a gente até falou, né? É o processo que machuca a alma da pessoa, não só
esgota.
A alma.
Esgota. É, o cara lança uma puta obra de arte, né? E ele fica esgotado. Fica tipo o Peter Jackson no final do Senhor dos Anéis, né? A trilogia.
Só o pó ali, né?
O cara, tem que ir pra Premiere, né? Premiere mundial do filme, ele nem quer, tá ligado? Se foda essa porra pra lá.
Passou 10 anos trabalhando aqui, tá ligado?
Porra, próprio... de anel, caralho. Joga essa merda no fogo logo. Para
e o pior é que ele volta depois, né? Pra fazer a trilogia. Sim. Do Hobbit, né? E aí fica pior ainda, né? Desgaste maior ainda.
É, ali foi...
O Bruce Willis, originalmente, ele ia tirar, tipo, um ano sabático, mas depois que o cara viveu outra realidade, ele simplesmente não quis voltar mais, tá ligado?
Pois é. Vocês acham que foi no The Last of Us que a Naughty Dog se transformou na...
Na Naughty Dog?
Na Naughty Dog mesmo, assim, que as pessoas olham assim, caraca, qualquer coisa que essa empresa fizer, eu estarei lá pra jogar.
Eu tô comprando. Sim,
a chave foi o Uncharted 2.
Uncharted 2?
Ah, não, Bruno, eu acho que não.
Pega,
acho que
até vocês não eram
tão popular. Porque o Uncharted 2 teve aquela parada que eles chegaram a ganhar o PDX, né?
Eles ganharam...
Vocês não estão lembrando. Sabe qual que é o problema? Vocês estão tentando lembrar de cabeça o momento. Assista o vídeo durante a conferência deles da E3, quando eles estão mostrando o Uncharted 2. Aí vocês vão ter noção do que é.
Last month, we finally got to show you our brand new competitive and cooperative multiplayer modes that we've been working on for the past 2 years. And starting tonight, at midnight, you can join us in the Uncharted 2 multiplayer beta. But we promise we'll be back to show you more of our single player campaign. So today, you'll see what is not only one of the best technical showcases on any platform, but an active cinematic experience like no other game out there. So I'd rather show you than tell you. So let's cut to the chase. Here is Uncharted 2 Among Thieves.
Tem link na postagem aí desse momento, inclusive.
É, o 2 fez a rapa quando ele saiu, né? O 3 não chegou a fazer a rapa. De ganhar todos os prêmios possíveis e imagináveis. Estúdio do ano, melhor jogo, melhor gráfico, melhor trilha, etc.
É, o 3 saiu no ano, se não me engano, era do próprio Portal 2, né? Então era uma parada...
Tinha uma concorrência, era forte ali. Foi 2011, né?
É.
2011, até ganhou o jogo do ano em algumas das premiações, mas não foi esse clamor
próprio,
todo.
O próprio Dark Souls, eu acho que é 2011 também, então era um momento até um pouco diferente, né, Dulce?
Bruno, vou dizer aqui, Bruno. É real o que tu falou.
Eu tô
a
falando,
reação das
né?
pessoas, as pessoas parece que estão no estádio de futebol.
É, vocês não estão entendendo, mano, é que vocês estão tentando lembrar de cabeça. Assista ao vídeo, vocês vão saber o que que é.
Tem um helicóptero, né, metralhando tudo. E ele tá, caralho, a cidade gigantesca. É foda, essa sete pistas que a Naughty Dog cria é um negócio... invejável pra outras empresas, assim. Os caras olham assim, caraca, como que esse cara faz isso? e combina com a narrativa, né? Porque uma coisa é você fazer um grande set piece, outra coisa é você saber que o jogador, ele vai pro lugar que você quer que ele vá. É uma coisa muito difícil de fazer isso, cara.
E tipo assim, nos primeiros Uncharted, até no 1, principalmente no 2, assim, fica claro que eles dão as indicações visuais e tal, né? Você consegue ver... sempre aquelas paradinhas pintadas em amarelo e tal.
Uhum.
Eu acho que depois, com o 3, o próprio Uncharted 3, e aí depois de The Last of Us, a Naughty Dog começou a fazer um game design que ele é intuitivo. Ele parece, os ambientes parecem até abertos, assim. E são até abertos. Mas dificilmente você fica perdido, né? Sabe? Sem saber onde você tem que ir, porque eles têm, assim, aquelas paradas de design que são. Pra gente é inconsciente. Mas a gente vê, às vezes, uma luz, a arquitetura da parada fecha numa porta ou num negócio que você tá sempre entendendo pra onde você tem que ir, mesmo sem ter que te dizer diretamente, assim. É um game design muito, muito refinado, assim, sabe?
Tem dois vídeos na postagem desse podcast, que é um acompanhando lá em tela cheia, tá? É o demo do Uncharted 2. E tem um que é um cara na plateia filmando a tela gigante. E aí esse vídeo é o bom... pra você ver a reação das pessoas. Porque, por exemplo, tem uma hora que o Nathan Drake, ele sobe uma escada, ele olha e o videogame gera todo o mapa ali na frente e as pessoas começam a aplaudir. Pra você ver o quão grande o Uncharted ele conseguiu transformar o negócio e processar no PlayStation 3 aquilo tudo, né? É muito maneiro isso.
O que eu ia falar era sobre o game design que o Felipe levantou aí, porque a gente tava comentando sobre o Last of Us 2, que a gente tá jogando agora também, e isso tem um pouco no 1... que além dessa de você, dos caras montarem de um jeito que você sente essa grandiosidade, mais do que isso, você tem a impressão que aquela foi de uma decisão sua. Não brilha o caminho certo, não tem uma seta te mostrando e tudo mais. Você sente que, caralho, eu fiz... era isso que eu tinha que fazer, não foi o jogo que mandou eu fazer. Eu tive essa decisão de fugir aqui enquanto o prédio caía e subir no helicóptero ou navio, caralho, no 3, tá ligado? E essa... você vai se empolgando junto com o personagem, junto com a situação... e trancando a respiração, tá ligado? E isso que eles foram colocando nos jogos no futuro é muito foda, mano.
No chat você sente que você tá explorando e desbravando, e você, ah, beleza, eu tenho que ir por aquele buraco. Você tá pensando como se você tivesse aquela situação.
Exato.
E você encontrando a solução daquela parada, quando na verdade tudo que ela construiu em volta ali, ela direcionou o seu olhar e...
exatamente, isso é muito sutis, foda, cara. Assim, e é pensado, sabe? É o game design de estúdio de faculdade o que eles fazem aí.
É impressionante mesmo. Impressionante como até hoje mesmo eles têm aberto essa ideia do design deles ser áreas muito maiores, com múltiplas rotas dentro dela, ainda é um jogo, são jogos que você não fica geralmente perdido, assim, que ainda conseguem te deixar claro o objetivo, mas sem te empurrar toda hora, sabe?
No Uncharted eu lembro que eu tinha muito assim, essa sensação de, pô, eu sei que tem que ir ali, mas como eu vou ali? Aí você fica um minuto dando rolezinho, você já descobre como você vai ali. Uhum. E aí toda hora você tem essa sensação de, eu que descobri. Mas se você não descobrir, você fica empacado no jogo, tá ligado? Que é justamente o que ele não quer.
E outra parada que eles têm muito é que você vê em todos os jogos deles você tá num certo capítulo, algo assim. Aí o objetivo é, a gente tem que chegar naquela, tipo, meu charter, a gente tem que chegar naquele templo lá. Aí você tá lá no alto do negócio, aí você vê o bagulho lá embaixo, assim. E aquela construção que você tem que chegar, ela tem um destaque, porque ela tem uma forma diferente, uma cor diferente, algo assim. E eles constroem essas fases, são gigantes, né? E você meio que vai progredindo, no começo da fase você vê o seu objetivo, e você vai progredindo por dentro dela, assim, até você chegar nele. E diversos pontos você consegue ver essa construção, qualquer coisa que seja, de ângulos diferentes pra ver, eu tô ainda no meu caminho, eu tô chegando lá, tô quase lá e tal. E essa parada deles construírem essa progressão dentro da fase, mantendo na sua cabeça o objetivo, é o que faz você saber se guiar dentro desse mundo também.
Exatamente, sem mapinha nem nada.
O próprio Uncharted 4 ali, o Uncharted 4 ele é lançado quase 10 anos depois do primeiro Uncharted, né? E 10 anos é muito tempo, né? Pra você, sei lá, você consegue construir um universo. Olha o que a Marvel construiu em 10 anos de história, né? Desde o primeiro Homem de Ferro até Vingadores Ultimato. Então se trabalha muito com nostalgia. Uncharted 4 é um jogo que faz muitas homenagens aos outros Uncharted lançados, né? Ele resgata coisas... Aliás, ele resgata coisas da própria Sony e da própria Naughty Dog. Porque você joga Crash dentro do jogo, mano. Né? Dentro do Uncharted 4. O
playunzão lá, quadrado, gigante.
Exato. Isso é uma coisa... A maturidade da empresa, né, mano? É muito legal isso. O fato de você colocar... Se autorreferenciar, né? Isso é muito maneiro.
É, mostra a história que os caras têm também, né? Você conseguir fazer uma coisa tão, em tese, alienígena, assim. O Crash é diferente do Uncharted, apesar de que tem muita coisa ali, tipo... eles jogam, inclusive, a fase do Crash fugindo da bola de pedra lá. Que é uma parada total que o Nathan Drake faz coisas parecidíssimas dentro dos jogos, né? Mas o Uncharted 4, ele tem a curiosidade também que ele era um jogo que era originalmente dirigido pela Amy Hennig, mas que ela acabou saindo do estúdio pouco tempo depois, assim, do jogo ter entrado em produção, mas ele tava ainda em pré-produção na época, e meio que o Bruce Straley e o Neil Druckmann, que tinham dirigido lá o Last of Us, foram chamados pra tomar conta desse projeto. É, refazer o jogo praticamente.
Será que a Amy Hennig, ela iria matar o Nathan Drake?
Tem algumas informações aí que tem da versão diferente, que na verdade o irmão do Drake seria um pouco mais vingativo contra a atitude que ele teve, sabe? Uhum. Então ele seria um pouco mais antagonista do que ele é no jogo. Na verdade, ele não é nada antagonista até, né? Então ele teria algumas diferenças, sim, aí. A gente não vai saber porque era um jogo que ainda estava em pré-produção na época, mas exatamente quando ele ia começar a produção de fato, que é o período mais intenso, assim, ela acabou saindo e eles tiveram que meio que tomar o jogo sem ter esse período de pré-produção. Então é um jogo que teve um ciclo de desenvolvimento... É um pouco acelerado e até é isso que muita gente acredita, a própria saída do Bruce Straley, né? Que foi o último jogo que ele dirigiu lá. E o Uncharted 4 foi algo extremamente caótico por causa dessa saída dela aí.
Não só dela, né? De várias pessoas da equipe, né? Programadores.
O próprio Justin Richmond, que era o parceiro dela, saiu na época também. Então.
É foda. Esses estúdios, eles têm muitas responsabilidades, né? E a pressão também é muito grande pra entregar... É sempre assim, ou do nível do anterior ou mais. E eu acho que esses caras, quando fazem os jogos, eles não pensam assim, vamos igualar o anterior. Não, eles querem fazer o melhor, né?
Sim.
E isso vem a duras penas aí. E esses conflitos de equipes e tudo mais são muito... Cara, não tem nenhum jogo absurdamente gigante, premiado, que hoje é consagrado pelas pessoas, né? Que todo mundo ama quando coloca e fala top 10 de todos os tempos. Você pega esses jogos, brother, essas produções, elas são muito conturbadas. Fazer um jogo é um negócio muito complicado. Fazer um jogo que ganha todos os prêmios da geração inteira, como foi The Last of Us, é um jogo muito difícil de se fazer. E às vezes acontecem coisas bizarras, né? A carga horária de trabalho é cedida, maus tratos de funcionário, demissões, né? Recontratações, aceleração de projeto e tudo mais. Tem muita coisa bizarra que acontece nesses projetos. Pra eles saírem, né? Infelizmente, isso parece que é em qualquer área de arte, assim, se você pensar como videogame, cinema...
O videogame tem um histórico de... Dificilmente você vai ver pessoas com mais de 50 anos trabalhando nele. Por exemplo, você vê cineastas até hoje, diretores de filmes, por exemplo. Muito mais, 60, 70, né? Os caras têm essa longevidade.
É que é muito setorizado também o cinema, né? Tem...
E muito melhor definido também, né? Até pelo tempo que existe cinema.
Não só isso, tem sindicato de tudo, Evandro. Tem sindicato de tudo em cinema, né?
É, o videogame praticamente não tem, né? É curioso ver que hoje você tem sindicatos de videogame na área de jornalismo, mas na área de desenvolvimento você quase não tem.
Será que não é, será que não é questão de tempo? Existir uma setorização para os sindicatos, assim, da galera de desenvolvimento?
Sim, até porque eventualmente você vai chegar em pontos aí que vão ser meio insustentáveis. A gente tá indo para jogos feitos por literalmente milhares de pessoas, sabe?
Exato, exatamente.
Então é...
E é uma indústria que se diz maior do que o do cinema, né? Ela precisa ser profissional tão quanto o cinema para ser maior do que o cinema.
Maior em faturamento, quando você tem um GTA e outros jogos gigantes faturando com fatura, é fácil, né? Agora... profissionalizar e ter esse respeito pela galera que produz, que é um...
Exatamente.
Tá engateando ainda, cara. E fora é a cobrança da mina, porque imagina, beleza, lançou o Last of Us e rapou tudo. E aí? E o próximo projeto vai ser o quê, então? Mesma coisa deve estar acontecendo com o GTA 6, tá ligado? Imagina os caras que tá trabalhando no GTA 6, mano. Sim. A cobrança fodida que não é antes do jogo lançar já, com o sucesso do 5.
Tem que fazer um jogo que tem que durar mais de 10 anos aí, que é o GTA...
No mínimo tem que ser igual, tá ligado? É tipo assim...
GTA 5, se deixar, ele dura isso.
Sim, mas imagina, o time vai lá e ganha a Liga dos Campeões. Que motivação o cara tem pra disputar outra Liga dos Campeões? Sim, porque se ele perder, ele já ganhou, tá fudido, né? Tá ligado? É pesado, mano, se manter no topo. É aquele lance de conquistar o topo é fácil, o difícil é se manter.
É, mas é um problema que a gente não, né? Não é o nosso problema, né? É problema da Naughty Dog aí, eles que se virem aí. E mantenham esse pódio, porque eles se colocaram nesse patamar porque... eles lançaram grandes jogos, isso é, né, indiscutível, né? Cara, a sequência dos caras, The Last of Us, Uncharted 4, e aí a galera, né, puta merda, cara, já foram dois jogos aí que foram extremamente premiados. É difícil você chegar a um jogo, a quarta edição de um jogo, né, a terceira sequência dessa franquia, e ser tão elogiado quanto o Uncharted foi, brother. O Uncharted 4 foi muito elogiado.
Não, e no meio, entre o Uncharted 4 e o The Last of Us Part 2, eles lançaram aí o Uncharted The Lost Legacy.
Exatamente, que
era, originalmente era pra ser um DLC, da mesma forma que o Left Behind, na época, foi pro The Last of Us. Mas ele acabou virando um jogo standalone, assim, um jogo próprio, com protagonistas totalmente diferentes. No caso, era a Chloe e a Nadine. Tinha diretores diferentes, né, o Anthony Newman e o Kurt Margenau, que depois foram virar diretores no Last of Us Part 2 também, os co-diretores. Então, assim, era um projeto que eles fizeram esse jogo do começo, do conceito, até despachar em 15 meses, tá ligado? Uma parada que, pra hoje em dia, não é nada, não faz sentido nenhum, assim, porque a gente sabe que jogos hoje demoram muito mais, porque o scope é muito maior, a atenção a detalhe é muito maior e tal. Então, eles conseguiram fazer um jogo inteiro em 15 meses, assim. E é também um projeto que é extremamente comentado de como foi difícil produzir esse jogo nesse período de tempo tão curto, assim. E aí foi praticamente o estúdio todo, só um grupo menor, assim, que continuou trabalhando no Last of Us Part 2 na época, fazendo a pré-produção do jogo. Que assim que acabou, que foi lançado o Uncharted Lost Legacy, todo mundo que tava naquele projeto passou a trabalhar já na produção de fato do Part 2.
E o Lost Legacy é grandinho, né, Felipe? Tem ali umas 6, 7 horas de boa.
Cara, eu lembro que o meu playthrough foi até mais de 10, assim, porque ele tem a parada de um dos mundos abertos também.
Sim.
Ele é um jogo... Ele é parecido em tamanho com o primeiro Uncharted, sabe?
Sim, sim.
E eu acho um dos melhores,
nem
assim.
Nem tem como. Tem galera que fala, é um DLC. Nem fudendo que dá pra chamar aquilo de DLC.
É, ele é praticamente do tamanho do 2. Ele é perto do tamanho do... Ele, entre 1 e o 2, assim. É um jogo que deu muito certo. Foi bem recebido. E eu pessoalmente, acho um dos melhores. Eu acho até melhor que os Uncharted do PlayStation 3. Eu acho que ele é um jogo que ele é quase um... Eu sei que o Bruno jogou também. Ele é quase que um Greatest Hits, assim.
Melhor que o 3, é?
Ele meio que pega todos os melhores elementos dos quatro primeiros jogos, assim, e bota um jogo bem condensadinho, pequenininho, assim. Uhum. E é um produto fantástico ainda.
O The Last of Us 2, a parte 2, né? Ele teve o primeiro trailer revelado numa PlayStation Experience, né? Em 2016. Valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. And my mind, my gun, they comfort me because I know I'll kill my enemies
when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walked beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right because I'm wrong.
What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this?
I'm gonna find, and I'm gonna kill every last one of them.
É meio de surpresa, assim, pegou a galera meio de supetão. E já começou a se falar bastante ali, né? Sobre o The Last of Us 2, que ele foi um jogo que foram lançados trailers, alguns vídeos, e a gente não sabia data, até que ele foi lançado em 2020. E nesse período, teve uma saída na Naughty Dog, mais uma saída, né, do Bruce Straley. E ficou só o Neil Druckmann, né? Neil Druckmann é outro cara.
O papel do Bruce Straley no jogo meio que ficou dividido nesses dois co-diretores aí, que é o Kurt Maginot e o Anthony Newman. O Kurt Maginot é considerado, tipo, sucessor total do Bruce Straley. É um cara que cresceu dentro da Naughty Dog meio que debaixo da asa dele, assim, que tem um estilo muito parecido de direção também.
Eu acho que o The Last of Us 2, ele demonstra a maturidade da Naughty Dog, cara, e a certeza de que eles sabem o que estão fazendo e que eles mandam na história deles. Porque as decisões que eles tomam, né, se fosse outra pessoa mandando neles, eles diriam assim, cara, não, cara, eu quero que essa franquia tenha 10 jogos aí e foda-se esse negócio aí. E eles tomam as decisões corretas, né, pensando simplesmente em contar a sua história, né?
A gente, claro, não vai falar spoiler nem nada, é um jogo que saiu tem pouquinho.
A gente vai fazer, né? A gente vai fazer um 99 Vidas sobre.
Com certeza, absoluto.
Parte 2, porque ele com certeza estará no nosso top 3 lá de melhores de 2020. Então vai ter no começo do ano aquele programaço, né? De 2-3 horas ali, sobre tudo. Pode ficar tranquilo, né?
Mas é um jogo que não é Uncharted 2 em relação a Uncharted 1 e Last of Us Part 2 em relação a Last of Us Part 1. Tipo, ele pode até ser muito melhor em questão de qualidade, como a gente falou, mas ele não é nada uma sequência
assim. Felipe, vou além. Assim. Ele não é Uncharted 4 em relação a 1, 2 e 3.
Ele é uma parada que eles assumiram a ideia da identidade que eles querem pro jogo e eles não estão meio que se importando com, sei lá, as projeções que os próprios fãs tinham em cima. Ele é algo, como o Junior falou, é simplesmente a visão que eles tinham pra continuar, inclusive, não é exatamente uma sequência, é a parte 2, né? Eles foram enfáticos. Sim. No nome de por que ser a parte 2 e não The Last of Us 2, porque é de fato a continuação daquela história, né? É consequências das ações da primeira história. Então,
isso é muito interessante, hein? Em termos de criatividade, né? Você pensar nisso, de ser a parte 2 e não.
E ó, a gente, é óbvio, como o Felipe falou aí, o jogo saiu esses dias, a gente não vai poder desenvolver muito sobre ele aqui. Mas eu já deixo uma coisa. Eu acho que a gente vai falar muito mais tempo sobre Last of Us 2 do que foi falado sobre Last of Us 1 na época.
Eu concordo.
Pelo que ele aborda. E olha que eu joguei 3, 4 horas e o Felipe jogou 23 horas. E não terminou ainda.
Eu acho que ele pode ser até mais divisivo por causa disso. Ele pode ser um jogo, sim, que não vai ser universalmente amado pelo público. Da mesma forma que o primeiro é. Mas eu acho que ele é um jogo bem mais aberto para discussões e até sobre a mídia em si, sobre o que teve muita discussão sobre isso na época do primeiro jogo, né?
Principalmente pelo final, né? Pra galera entender o que a gente tá querendo falar, lembra do final do 1 e toda a discussão que o final do 1 gerou. O 2 é meio que sobre esse sentimento de, mano, tons de cinza, a vida é tons de cinza. Não é mais o Copa sequestrando a princesa e você precisa salvar a princesa.
Sem desmerecer esse tipo de história, né? Mas
não, me dá mais, eu quero o Mario novo, quero o Zelda novo, sempre vou querer. Sim. Mas é evolução natural, né?
Um não precisa deixar de existir pro outro existir.
Exato.
Né? Videogame, porra, é tão plural que você pode ter tudo.
Mas tipo é o que se esperava de uma sequência
dessa,
de The Last of Us, né? Vindo do que a gente viu no primeiro The Last of Us, é o que se esperava em uma parte 2. É uma, a complexidade, né? As relações humanas.
E ainda bem que ele é o que é. E tem pouco disso, porque a gente não tá preparado pra ter 3 Last of Us no ano, maluco. Vai começar a ser jogado a ponte se você começar a ter...
É, exato.
Se a indústria for pra esse caminho de história.
Tanto que demoraram 7 anos, né?
Sim.
Pra lançar. Então, eles maturaram bastante essa história. Eu pergunto pra vocês aí, o futuro, qual o futuro da Naughty Dog? Será que ela vai voltar pra Uncharted? Será que ela vai pensar num futuro pro The Last of Us? Será que ela vai começar uma nova IP, que seria uma coisa muito interessante pra Naughty Dog?
Se eu tivesse que apostar pelo padrão até dos estúdios dentro da Sony, a gente não vai rever. Não quer dizer que não vai existir um outro Uncharted, por exemplo, mas a Naughty Dog já deixou claro que não trabalha mais, aí a Sony pode passar para outro estúdio. Mas se a gente percebeu o movimento recente da Sony com seus estúdios, a tendência é que ela vá para uma IP nova e talvez um gênero que a gente não esperaria, que foi o que aconteceu com o caso da Guerrilla, né? Porque a Guerrilla era um estúdio que fazia FPS e foi e fez o Horizon.
A própria Band, né? Que...
Foi o caso da Band, né? É, então, assim...
Até Santa Mônica, você pensar que God of War mudou completamente... É a mesma propriedade, mas é um jogo que mudou totalmente.
É um jogo muito,
né,
diferente.
Talvez, Bruno, eu não consigo pensar pequeno pra Naughty Dog, não, tá? E não que, sei lá, um jogo de FPS seja algo pequeno pra eles. Mas eu imaginaria um jogo, assim, com um mundo novo, um mundo aberto. E eu acho que eles teriam um grande potencial. Porque se você pegar a escala dos jogos da franquia Uncharted, o Uncharted 4 ele tem muito mais possibilidades em cenários, né, do que os jogos anteriores. Eu acho que eles conseguiriam trabalhar bem pra caramba num jogo de mundo aberto, assim.
Não sei, porque quanto mais aberto o mundo, menos controle você tem sobre a história, né? Então, sei. Não, não duvido, porque assim, se a gente pegar um outro estúdio, Sucker Punch, que fazia os Infamous e aí tá fazendo Ghost of Tsushima, é um jogo que é mundo aberto, os anteriores também eram, mas é um jogo mundo aberto de um jeito diferente, uhum, né? Vamos ver. Eu me imagino, pelos movimentos dentro da Sony... E até pela inquietude da Naughty Dog, eles já devam, inclusive, estar trabalhando em alguma outra coisa. E eu gostaria de ser surpreendido do mesmo jeito que eu fui surpreendido do caso do Horizon vindo da Guerrilla, entendeu? Se fosse algo que eu não imaginaria a Naughty Dog fazendo.
Uhum. Eles podiam meter um sci-fi, né? Que eu acho que é um gênero que eles... O próprio Jack and Dexter tem um pouco de sci-fi no meio, mas é...
Numa vibe Mass Effect, assim?
É, seria da hora. Pô, um total RPG? Uma franquia sobre relações interpessoais, né?
Exato. Black Mirror, histórias Black Mirror.
Eu também acho e gostaria muito que eles fossem pra uma nova IP, porque até como o Bruno falou, tem quase 10 anos, né, que a gente viu The Last of Us, que foi a última, quando eles revelaram em 2011, né?
Sim.
Que foi a última nova IP deles.
Eles com certeza não estavam trabalhando exclusivamente só no The Last of Us 2, né? Já estão trabalhando na parada nova, né?
O tempo todo tem gente prototipando, apresentando ideia, fazendo pitch.
E sempre o cara que vai liderar, ele tá sempre pensando em alguma coisa.
Quantos anos aí pra Naughty Dog... Porque o The Last of Us 2 sai pro PS5 também, né? Então...
Sim.
Quantos anos aí pra Naughty Dog anunciar seu novo jogo? 2 anos aí? 2022?
2024. 2024.
Na real, tem até uns rumores, até declarações da própria Naughty Dog que eles estão fazendo um jogo multiplayer, assim, que inclusive o Last of Us Part 2 não tem multiplayer, né, que o primeiro tem, inclusive é um puta multiplayer bacana, os próprios Uncharted também todos tiveram multiplayer, esse jogo acabou não tendo até por escopo, né, ele é um jogo muito maior, então segundo a Naughty Dog, não seria algo que eles teriam condição de fazer ao mesmo tempo, pra lançar ao mesmo tempo, então, dizem que eles estão fazendo uma colaboração com outra, até com outro estúdio e tal, em um jogo multiplayer, pode ser até no próprio mundo do Last of Us, mas pensando no próximo projeto principal, single player, é engraçado que eles não demoram muito pra anunciar jogos, né? O Uncharted 4, ele foi anunciado como Uncharted PlayStation 4 já no final de 2013, então poucos meses depois do Last of Us. O Uncharted Lost Legacy e o The Last of Us foi anunciado em 2016, já no ano que saiu o próprio Uncharted 4. Sei lá, eles não têm muito medo de mostrar o jogo e sumir 3 anos aí, 2 anos não, então...
E se tiver atrasos, a galera... Se tem um estúdio que o pessoal espera, é a Naughty Dog, né? Eles falam assim, né?
A gente tá acostumado até.
Vamos adiar mais 6 meses, a galera. Beleza. Vamos ver. Tranquilo. Pode adiar, porque eles sabem que quando eles adiam é porque eles
estão... A Naughty Dog chega, né? A ração do cara é assim, até 8, meu patrão. Você tem crédito.
Querido Miguxo Jurandir Filho.
É.
Sabe o que o senhor poderia fazer
com o seu tempo da internet, em vez de ficar procurando safadeza tal qual um cachorro?
Caraca, pô, não faço
isso. Meu Deus, mano. Naughty Dog, aonde ele foi?
Entendeu? Você pode usar esse tempo para adquirir conhecimento acessando sabe qual portal, Sr. Ginger Filho?
Eu sei sim, Bruno Carvalho, na lua!
Na lua!
É momento da lua!
99 vidas.
É aquele momento em que a gente avisa para você, nosso amigo ouvinte, que se você acessar este link alura.com.br/promoção/99vidas, de cara você já tem um desconto de R$100 na sua assinatura, só por este link, tá? Então não vem acessar link dos outros, é só por este link que você tem R$100 de desconto. E com essa sua assinatura você tem... Eu falei... Ih! O negócio. Viu, e daí, viu um monte é de referência disso, viu? E você tem acesso a mais de 1000 cursos das mais variadas áreas. E vou dizer o seguinte: estou muito interessado em fazer determinados cursos aqui e vou reservar tempo na minha conturbada agenda para fazer esses cursos. Principalmente na área de marketing, né? Que é a área que eu tenho pós-graduação, inclusive, e quero estudar mais. Tem duas áreas específicas que eu gosto bastante aqui, que é a mídia paga e SEO. Você que tem um negócio e quer investir no Google, no Facebook, em redes sociais e tudo mais, existem cursos que ensinam a você fazer isso e por que você tem que fazer isso e por que os negócios crescem quando você faz isso. E a outra área é de SEO, que é uma parada que a gente está aplicando no 99 Vidas, hein, Evandro? Está aplicando o SEO no 99 aí.
Search Engine Optimization, acho que é assim que fala, é justamente aparecer melhor ranqueado no Google em determinadas palavras. A gente quer que quando as pessoas busquem podcast de games, apareça 99 vidas.
Exatamente, se não tá aparecendo no momento é porque a gente não tá muito bem. Mas se começar a aparecer é porque tá funcionando. E tem alguns cursos de SEO aqui para você aprender na Alura. alura.com.br/promoção/99vidas. Cursos dos mais variados tipos. Eu tenho certeza que você só vai crescer acessando a Alura. Vamos definir aqui qual o melhor jogo da Naughty Dog, na opinião de cada um aí. Só pra gente fazer um bem bolado.
Lembrando que melhor aqui é um conceito relativo e único.
É.
E que o Jurandir e o Bruno não jogaram o 2 ainda.
É, tá difícil decidir, mas... De fato, o 2 é um jogo que eu tenho pensado muito, muito nele, mas eu não sei se de fato eu gosto mais dele, ou se eu até gosto totalmente da direção que eles levaram a história. A parada que eu ainda tô avaliando, assim, apesar de estar perto do final, eu imagino. Em questão de gameplay, é um jogo bem melhor, mas o primeiro Last of Us é um jogo que é bem fechadinho, assim, né? Ele tem...
Foi meio surpresa também, né? A gente foi meio impactado, muito forte.
Pra mim foi total, assim, na época. É um jogo que eu não ligava nada antes do lançamento.
É, quando a gente joga o The Last of Us 2, meio que esperando que a gente vai receber ali daquele do universo e tudo mais. O primeiro The Last of Us, ele foi muito impactante. Não à toa ele ganhou prêmios da geração, né? Ele ganhou de melhor jogo da geração. Isso é muito foda, é muito forte. Eu acho que eu fico entre o Uncharted 2 e o The Last of Us. São os meus dois jogos favoritos da Naughty Dog. E, obviamente, Crash é foda. É um estúdio que a gente gosta muito, né? Desde das suas origens. Ela meio que faz parte da nossa geração, né? Que ela começou ali... Quem surgiu ali em videogame na geração 32-bits? A Naughty Dog é aquela empresa que faz parte da história, né? Não tem jeito, né? Da história gamer, né? De cada um. Então eu fico com o Uncharted 2 e o The Last of Us, pelo menos, no mesmo tom ali. E tu, Bruno, o que tu acha aí?
Eu acho que, como eu sou uma pessoa que gosta muito mais de história, eu gosto bastante de Crash, mas pra mim não define o melhor trabalho que a Naughty Dog já fez. E como eu gosto muito do foco em história, eu vou de Uncharted 4, porque é a história mais madura deles, assim, é o mundo, o universo que eu gosto, personagens que eu gosto. Numa temática mais madura.
Mais que o Last of Us, Bruno, você gosta?
Não, calma. E o The Last of Us, pelo impacto geral que ele tem como...
Não, mas tem que indicar só um. Vocês estão roubando foda.
O Jurandir falou dois, por que eu...
E o Jurandir falou dois... Eu tô dois... esperando roubar, Bruno. Você nunca foi o cara em cima do muro.
Opa, não, peraí. O Bruno? Como assim, mano? O Bruno é o cara que mais modifica as regras da equipe. Então eu vou escolher um. Eu fico com o The Last of Us. O primeiro The Last of Us.
Aí, sendo pronto. E eu fico com Uncharted 4. Pronto, aí.
Você acha melhor? Como
o negócio
jogo,
do 4 é por causa da nostalgia. O Bruno é um cara muito nostálgico com o PlayStation.
Não tem nada de nostalgia, pelo contrário. Eu acho que ele faz uma coisa que é difícil você fazer, que é relações humanas serem abordadas de um jeito muito, muito maduro.
É investimento histórico, mano. Você tem, aliás, investimento sentimental, né? Emocional. que a gente tem com Uncharted 4. Sim. Porque a gente acompanha esse personagem.
Não tem como remover
muito
isso.
Muito tempo, né? Não tem como. Muito bem. Muito bem, falamos aqui sobre a Naughty Dog.
Eu acho
aí.
Bom que o Felipe não indicou o jogo dele.
Falou é,
não.
Acho isso legal. Ah, não falei não. Falei, o Last of Us 1. É, falou, acho que eu falou. Com ele. Pelo menos por enquanto. Vamos ver. Até a gente gravar o cast do 2 se muda.
Então, eu ia falar isso. Provavelmente eu indicaria o 2, mas eu sei que o cara que...
É emocionado.
O dois,
são pessoas emocionadas, claro.
Não, calma, ó. Pra indicar o 2, o cara, pra apreciar o 2 do jeito que a gente tá apreciando, tem que jogar o 1. Então eu teria que indicar um. Caso ninguém jogou nenhum dos dois, eu tenho que falar, joga o Last of Us 1.
Na verdade, minha modesta opinião. Assim, The Last of Us, porque é The Last of Us e The Last of Us Part 2, né?
Eu acho que vocês estão muito precipitados, porque no momento da gravação nenhum dos dois terminou ainda.
Sim, por isso sim, que eu nem recomendei ele. Mas pra mim isso não vai mudar.
Eu só indicaria o 2 se terminasse e se tiver jogado o 1. Se for um cara que jogou o 1, eu vou falar, o melhor jogo é o 2. Se um cara não jogou o 1, ele não vai achar o melhor jogo o 2. Sozinho.
Não, mas como você pode alegar, Evandro, que o 2 é melhor se ele não terminou o jogo ainda, cara?
Até onde eu joguei. Por isso que eu vou indicar o 1.
Às vezes, mas Bruno, às vezes alguns jogos, você não precisa ter jogado tanto pra você dizer assim, caraca, que esse jogo aqui é muito melhor do que aquele...
Não, eu não tô falando de... Presta atenção, eu não tô falando de emitir opinião. Não, tem jogo que a desanda bonito pro final, tem sim, que tomar claro, cuidado. Tem
a maioria, na principalmente, real, o final é arrastado.
Principalmente
esse de história. Eu recomendo né? muito, velho, que você jogue todo esse jogo pra você... ter uma visão, porque ele vai pra lugares e ele mexe com você, sacaneia você de formas que eu pessoalmente não tava esperando. Assim.
É uma geração que passou 10 anos assistindo Game of Thrones, o Felipe. A gente tá meio que acostumado.
É, eu nunca vi nenhum episódio de Game of Thrones, talvez tenha sido... É. Por isso que eu tenho ficado tão surpreso, mas...
A gente tá preocupado com esse... A gente já tá acostumado com esses tons de cinza desses personagens, com essa parada de nem todo mundo é herói, nem todo mundo é vilão, e essa parada. Fechamos então, falamos sobre a Naughty Dog. Fica aqui a pergunta para você. Qual a próxima empresa que você quer que nós, né, abordemos aqui no 99 Vidas? A gente tem um top 5 pessoal aqui que até já comentamos em outras oportunidades. E pode ser que algum desses, né, dessas apareça aqui, tudo tem algumas preferências. Mas coloca nos comentários no 99vidas.com.br. A sua opinião é muito importante para a gente. É muito bacana a gente poder repassar pela história das empresas e ver como que elas começaram, como que elas se desenvolveram, como que algumas acabaram e como que algumas continuam até hoje encantando e lançando seus jogos pra gente. Fechamos! Segue a gente no @99vidas no Twitter ou no @99vidaspodcast lá no Instagram. E é isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Game over. Who let the dogs out? It was nice, the party was pumping in the
E-I-O.
And everybody having a ball.
E-I-O.
Until the fella started the name calling.
E-I-O.
And the girls respond to the call. I have a poor one shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
I see the dance people. Billy Bongers, get out. Get back, Ruffy. Bash, Ruffy. Get back, you play invest in mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry.
Hey, yeah.
E-I-O. Two Eddie girls calling them canine. Hey,
E-I-O.
But they tell me, hey, man, it's part of the party.
E-I-O.
You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Say, a doggy is nothing if he don't have a bone.
Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold this.
A doggy is nothing if he don't have a bone.
Oh, doggy, hold your bone.
Who let the dogs out?
scruffy. Get back, you flea infested mongrel.
Will it fire my dog? The party is on. I gotta get my groove, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walk through the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, can't see color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when it's in me, the zoo.
Who let the dogs out? 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 Who let the dogs out?
Mano, na catequese eu roubava a hóstia. Depois você vê que os caras estão errados na vida, não sabe por quê, né? Olha o que o cara não
respeita. O bagulho respeita. Que não tem nem gosto, não alimenta nada, né?
Mano, a gente roubava um saquinho de hóstia e comia que nem fandangos, caralho. Hoje em dia que eu vi que isso estava errado. Mas tinha eu e outro brother que a gente fazia isso direto. A mulher, a professora, virava as costas, a gente ia lá e catava o saquinho de hóstia e saia comendo que nem fandangos.
Eu tô abrindo minhas gavetas aqui, procurando a minha fita cassete da primeira comunhão. Eu acho que
pensei que você ia encontrar hóstia aí.
Eu também esqueci de falar, caralho, eu tô com meu saquinho de hóstia aqui.
O cara tá gravando na igreja.
Primeiro que eu achei duas coisas na minha gaveta, que é uma coisa que eu não abri há muito tempo. Primeiro era o meu dicionário de inglês e português, que eu usava pra quando jogava os RPGs do PlayStation 1. É uma fotinha, eu vou colocar nos comentários aí.
Caraca, mas o que esse dicionário tá fazendo na sua gaveta até hoje, então?
2020, o cara tem um dicionário. Não, eu é porque eu, né, depois de muitas mudanças, eu tenho uma gaveta que é um pouco mais... que ela não é pequenininha, ela é um pouco mais funda. Eu fui colocando algumas coisas bem clássicas minhas aqui que eu fui achando e eu nunca mais abri. Aí eu abri agora aqui e, curiosamente, eu encontrei aqui backups, ó, de 2004. CDs, que não, nem tenho mais drive de CD aqui pra abrir esses backups. Aqui. 2001, 2000. Mas não é isso que eu tô procurando, não. Peraí, eu só acho aqui Rapidex.
Fita cassete da catequese.
Eu não vou achar aqui, não. Mas eu vou colocar a foto nos comentários, que eu sei que eu já tirei foto desse bicho em algum lugar. E eu tô meio triste que eu devia ter encontrado.
Você estiver aqui todo vestido de branco também no dia da primeira comunhão na igreja?
Exatamente.
Eu nem lembro, mano.
Gravatinha vermelha.
Não, não tive isso, não. Eu lembro que eu não tinha uma calça branca, eu tinha uma calça do Cruzeiro, tá ligado? Que ela era branca com as estrelinhas azul.
Caralho, o cara foi pra catequese com o uniforme do Cruzeiro.
Eu fui com ela. Uma camisa toda branca, normal, de pano. E aí a calça do Cruzeiro branca com as estrelinhas azul.
Caraca, mano.
Parabéns, hein? Parabéns.